Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um Enaldo Cast. Dessa vez, meus amigos, eu tô conversando com um dos maiores DJs do Brasil. Temos aqui do meu lado o Marcelão!
Ah, moleque, vou fazer um som pra vocês daqui a pouco. Não, Enaldo, não é de mim que você tá falando, não. Apresenta.
Lança brabo.
Apresenta
brabo.
O pai, o brabo, o pai de todos.
Tentei fazer uma apresentação triunfal pro Marcelão, ele não curtiu muito. Enfim, hoje temos aqui o Kush! O Luciano, para os íntimos. E aí, irmão, como é que você tá? Beleza?
Tudo tranquilo, velho. E você?
Ah, melhor agora, né, mano? Uma honra te ter aqui no Enaldo Cast. E, cara, eu já queria começar te perguntando uma parada.
Sim.
De onde surgiu o seu nome artístico, Kush?
Cara, então, tem várias histórias, saca? Mas, basicamente, a história que eu sempre conto pra galera é que, tipo, quando eu era mais novo, tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, aquela época de Lan House. Não sei se você chegou a...
Demais, mais ou menos.
Ah, então é nickname, então.
Nickname, exatamente. Lembra, tem duas coisas. Lembra do Kid Cudi?
Kid
Cudi, um rapper.
Cara. Ah, eu conheço.
Sabe qual é?
Eu conheço.
Ele tinha uma música que chamava Kush, não sei o quê. Tinha um nome lá que falava Kush. E aí eu sempre joguei CS, adorava muito CS, assim, na adolescência. E eu coloquei o nickname Kush na Lan House. E aí ficou, durante muito tempo eu sempre usava Kush pra fazer tudo, saca? E aí chegou um momento que na hora que eu tava ali querendo virar DJ e etc, eu criei botei o Kush pra funcionar.
Caraca, mano, nick de game, cara. O meu Enaldinho começou com game também, você acredita?
É mesmo.
Só que no meu caso eu já chamava Enaldo, então Enaldo pro Enaldinho...
É, tá ali. Mas você jogava o quê?
Cara, eu jogava na minha época, eu gostava muito de CS também, mas eu peguei mais a época do CS novo, o CSGO.
CSGO.
Eu jogava Combate Arms, mano.
Combate Arms, eu joguei Combate
Arms. Jogava CA.
Só tinha uns caras lá cheatados, né, velho? Era sinistro, os caras voando e matando você de cima. Você tinha que ser guerreiro, velho.
Mano, eu era viciado, cara. Mas o CA que eu jogava era o competitivo. Eu gostava de jogar campeonato e tal. Aí tinha uns anti-cheaters por fora, que aí diminuía muito. E eu era viciado, cara. Eu era viciado. Eu amava jogar pra caramba. Uma parada que eu tô estranhando é porque, tipo assim, claro. Você no off tava falando pra gente curte fazenda, curte estar mais desligado. Como é que você faz, mano, pra estar na roça e jogar CS?
Cara, então, foi o que eu falei aqui, né? Na verdade, agora que eu tô indo pra roça. Tô resgatando um pouco do que era minha infância que eu passei na roça. Mas minha adolescência toda foi na cidade. Foi em Nova Lima, no interior ali, tipo... Eu falo que é interior, hoje já se tornou metropolitana, né? Mas sempre foi jogando com a galera em Lan House. E eu sempre fui um cara muito nerd, velho. Sempre gostei muito de computador, saca? Tanto que música eletrônica é coisa de nerd, né? Tipo, você
é
faz...
É mesmo?
Demais,
que isso, pra mim era a palavra mais descolada que tinha, mano.
Não,
não, mas hoje ainda é?
Ainda é, cara. Música eletrônica, pra galera que não conhece os bastidores, é 100% feita em computador. Se você não tem um computador, você não consegue fazer.
Ah, por isso que é de nerd,
exatamente.
Então. É por causa da parte do PC.
PC, porque é muito esse lado de, tipo, técnico, entendeu? Tipo, você baixar um programa, instalar os plugins e conseguir executar a parada.
Bota fé. E você ainda curte jogar ou hoje você já não joga mais pelo tempo? Ou, enfim, ficou mais velho e não curte mais a parada?
Cara, eu gosto muito e isso é até um problema. Porque quando começou a quarentena e etc, eu baixei o Call of Duty, o novo, aquele Warzone.
Mentira.
Mais um.
Mentira.
Mais um pro squad.
Eu virei aquele pro player de quarentena, entendeu? Eu só queria jogar Call of Duty, velho, o dia inteiro. E comecei a deixar a música de lado. Aí chegou no momento, eu falei, cara, vou ter que desinstalar esse negócio, porque, pô, todos os amigos jogando, é muito bom, né, velho, jogar e trocar ideia com a galera, mas, pô, não dá pra ficar jogando 12 horas por dia.
Mano, eu tô nesse dilema. Eu, inclusive, sou viciado em COD atualmente.
Tá jogando?
Mano, mas eu tô gravando, eu fico aqui na casa de gravação 5 dias na semana. Cara, eu fico com a mão tremendo pra chegar o fim de semana pra eu jogar, porque a minha solução foi não trazer o PC pra cá.
Sim.
Que aí eu não jogo. Porque se você, mano, o problema é que você vira noite jogando.
Mas mano. Não é pior, mano, você ficar longe do seu PC, velho.
Cara, você fala por quê?
Porque você tá longe dele, tipo assim.
Não, mas eu tenho um laptop, né?
Ah.
Eu jogava no laptop.
Ah, então você conseguia levar
conseguia,
ele.
Conseguia.
Cara, o meu eu sou viciado. Eu trouxe aqui no podcast o Nine Next, você fraga?
É demais, velho.
O Nine
é meu irmãozão.
O Nine é o bravo do COD, cara.
Eu conheci o Nino, velho, antes dele bombar como. Tipo, streamer e tal. Ele tava jogando Rainbow Six e vendeu um monitor pra mim, velho. Você acredita? Eu vim aqui na Pampulha buscar na casa dele.
Mano, que rolê aleatório.
Não, e eu nem era Kush ainda. Ele tava começando essa onda de pro player. Olha que doideira, velho.
Isso aqui é 5 anos atrás?
5 anos atrás.
Caraca,
isso,
mano.
Isso só mostra pra gente a frase que todos nós sabemos, que BH É um ovo.
Eu tô chocado, cara.
Em algum momento da sua vida, você vai encontrar com todo mundo que mora aqui.
Eu achando que eu ia fazer a média, pô, conheço o Nine, que é o brabo do COD, você jogava COD. Pô, cara, meu brother
assim. O cara comprou um monitor na mão dele.
É, velho. Eu joguei com ele COD recentemente. Recentemente, não. No início da pandemia.
Ah, não, ele... não dá pra jogar ele não, mano.
Não, ele carrega, né? Eu joguei assim, eu participei, mas ele que carregou.
Cara, não, eu quero jogar com você depois, mano.
Vamos,
mas você tem baixado aí ou você desinstalou?
Não, eu desinstalei mesmo, mas eu baixo de novo. Agora com fibra, fica mais fácil.
Não, mas eu quero jogar agora, não imagina. Imagina, vou chamar o Nine, a gente vai fazer um squad aleatório. Ele vai falar, mano, caramba, galera de meios completamente diferentes, mano. O Cush, o Enaldinho, o Nine jogando a partida de COD.
É, o esquadrão ensaboado.
Mano, mas isso é um problema meu também. Eu sou um cara que eu criei meu canal por causa do game, tá ligado? Uhum. Eu acho que esse game em si me influenciou muito a estar dentro de um meio da internet. E aí eu comecei a jogar, comecei a querer postar vídeos jogando, e por isso meu canal aos poucos foi se adaptando e virando vlog. Entendi. E eu fico pensando assim, no seu caso você curtia jogar, mas jogar pra música eletrônica, tem um computador ali, mas na minha cabeça é uma parada de certa forma diferente.
Sim.
Tá ligado? Quando que você falou, cara, eu vou tentar fazer isso aqui e vamos ver o que vai dar, vamos me aventurar nesse rolê?
Sim, mano, então, é o que eu falei, eu sempre fui muito nerd e sempre gostei muito de jogo. Até aprendi inglês jogando GTA. Tem até tatu do GTA, tipo, não sei se dá pra ver.
Ah, da hora, do GTA San Andreas.
Do GTA mesmo. E tipo assim, cara, eu sempre gostei muito de música. Desde pequeno, meu pai me colocou na aula de bateria, com 6 anos de idade, mais ou menos. E aí, eu sempre tive o desejo, em paralelo aos jogos lá e tal, eu sempre tive o desejo de ter uma banda. Sempre gostei muito de música. Só que, tipo assim, quando eu tinha, sei lá, 14 pra 15 anos ali... Tipo, basicamente, falava, velho, vou fazer minha banda, juntava a galera ali da minha sala e tal. Só que ninguém queria juntar mesmo pra fazer
levar
a banda.
Levar sério a parada.
É, tipo, um queria namorar, o outro queria andar de skate, o outro queria... E eu era o baterista. A bateria ficava, tipo, na minha casa, saca? Então era difícil de juntar a galera, porque muito barulho e banda e etc. E aí eu fiquei meio desiludido, velho. Falei, ah, cara, na boa, tipo assim, essa parada de música é difícil, juntar banda, nunca vai pra frente. Aí, tipo, chegou um belo dia, assim, um amigo meu foi numa festa, de música eletrônica, chegou pra mim e falou, cara, você tem que ver, tipo, os DJs agora, eles estão fazendo live, que é, tipo, tocando a música ao vivo nas festas. Falei, pô, isso é loucura, velho, DJ não só dá play, tipo, só não chega lá e escolhe a música e dá play. Aí ele falou comigo, falou, não, cara, os caras estão mesmo fazendo a música por completo. Aí minha cabeça bugou, né? Eu falei, cara, já sou viciado em jogo de computador, adoro computador e tecnologia. E também agora eu posso ter minha própria banda, digamos. Eu posso fazer uma música por completo, sem depender da galera. Aí minha cabeça bugou e comecei a fazer. Baixei um programa que chama Fruit Loops. Não sei se já conheceu o Fruit Loops, mas é um programa bem fácil de mexer assim e operar áudio, sabe? Uhum. E aí baixei o Fruit Loops e comecei a criar música, velho. E aí foi uma longa trajetória, saca?
Mas basicamente foi assim. E aí, tipo assim, aí, por exemplo, você... É porque eu sou leigo e eu acho até interessante essa troca, mas tipo assim, você baixou um aplicativo e decidiu criar música. Você tocava o instrumento fora do computador e jogava pro PC e mixava tudo? Ou você pegava as paradas e ia manipulando ali o som no computador?
Exatamente, tudo manipulado. Basicamente, produção de música eletrônica é a mesma coisa você imaginar que você tem a bateria, o baixo, a guitarra, tudo como se fosse uma banda. Só que você mesmo modula tudo isso. Então você é o próprio baterista, você é o próprio guitarrista. Claro que não em questão de ser a guitarra, mas estou dando uma simplificada. Tudo isso você faz através dos sintetizadores, que sintetizam uma coisa que é analógica para o virtual, entendeu? Ah,
mas aí bateu uma dúvida. Por exemplo, quando eu mexo com música também. Quando eu vou compor alguma coisa, no meu caso é tudo teclado. Sim. E aí eu uso o Logic Pro. Uhum. Pra poder gravar, e aí depois o pessoal que mixa, masteriza, vai lá e faz tudo. Uhum. Mas aí, por exemplo, coloco o teclado lá e aí toco o teclado, faço tudo que tiver teclado, o que tiver de beat, né? A gente consegue fazer ainda no teclado também, nos pads e tal. Uhum. E aí a parte que é mais... que precisa da mão da pessoa, tipo a guitarra, o baixo, aí o guitarrista faz a parte dele, o baixista faz a parte dele.
Tudo, grava, né?
Grava a parte dele. Então, no seu caso, qual que é essa ferramenta que você usa para poder ter o que você precisa lá para mexer? É um teclado também? É um pad?
Basicamente é isso. A gente usa chama VST, que é tipo Virtual Instrument, sabe? Então, por exemplo, igual você falou, pô, tem o teclado. É a mesma coisa, só que ao invés de eu ter o teclado físico e eu mesmo ter que tocar ali e gravar, apertou REC e gravei, eu consigo fazer isso com o MIDI, no sequenciador. Sim. Então eu desenho nota por nota, posiciono elas ali.
É isso que eu queria saber.
No MIDI. E aí na hora que eu aperto barra de espaço, o sequenciador ele dá play como se fosse um robô tocando o meu piano, sim, entendeu?
No caso do teclado, quando você toca, ele gera essas notas no programa. Exatamente. E aí você, às vezes você errou uma nota, você só puxa ela pra nota certinha, você consegue isso, ir isso. controlando, né?
E assim com tudo, com o baixo, com a bateria, tudo isso é sequenciável. Então você cria uma sequência, e aí você dá play e escuta
posso
ela
falar?
Como ficou. E depois vai...
O que ele faz é bem mais trampo, tá?
É isso que eu tô pensando. Trabalhoso
pra caramba, bem mais trampo, cara.
O jeito quanto que tempo ele faz? Você demora pra fazer uma música?
Velho, então, depende do tipo de música, depende do momento que você tá, porque música é criação, você tem que estar numa fase criativa da vida, né? Uhum. Quando você acerta, você tem uma ideia assim, digamos que, sei lá, umas 6 horas, dependendo. Tem música que eu já fiz em 6, tem música que eu já demorei 2 semanas.
Mano, eu fico pensando, deve ser um trampo gigantesco, cara. Porque eu fico pensando, você tem que pensar, então, em todo o escopo da música, né? Em 360
tudo,
da
360.
Parada.
Você tem que entender basicamente todos os instrumentos, velho.
Caraca, mano, que trampo, velho. E, mano, quando que você fez... Porque eu acredito que foi uma parada de muito aprendizado. Você começou ali de uma forma simples, pô, foi aprendendo a parada, melhorando, você me corrija se eu estiver errado.
Sim.
Quando que você estourou? Que você, pá, qual que foi a parada que você lançou que estourou e você falou, caramba, mano, sim, deu bom.
Cara, então, antes do Kush, eu tive vários outros projetos. Tipo, eu tive um projeto em dupla. Eu era muito tímido, velho. Era um cara, assim, que eu gostava muito de música, já fazia algumas músicas eletrônicas, mas eu sempre precisava de ter mais uma pessoa comigo. Então, é muito comum ter uma dupla na música eletrônica. Uhum. Tem vários DJs que são em dupla e tal. E aí, eu tive, basicamente, 2 projetos diferentes com pessoas diferentes. Porque eu era muito tímido e eu falava, cara, eu vou ficar ali só tocando e o outro brother vai ser a cara do projeto. E aí, mano, meio que foi, a parada foi crescendo e tal, até que chegou num ponto que eu falei, velho, tem que ser só eu. Eu tenho que, tipo, sair dessa timidez, tem que botar a cara, tem que fazer o negócio executar. Foi mais ou menos na época do Kush. Era uma dupla, era eu e o Leandro, amigo meu, que é produtor também, excelente. E aí ele quis ir para um caminho, eu falei, a gente já tinha o projeto Kush, que já usava o nickname Kush.
E Kush iria ser uma dupla?
Era uma dupla, era eu e o Leandro. E aí ele foi para um caminho, eu falei, cara, vou continuar com o Kush. Só, velho, que tipo assim, música, todo músico, você falou que você gosta de música, às vezes é muito preciosista, assim. Você, tipo, você ama muito aquela coisa e você quer fazer aquilo ali tem que virar, aquele estilo musical. E eu era muito assim, eu falava, cara, o estilo de eletrônica que eu gosto é o electro house, e na época já ninguém mais escutava electro house, ninguém mais queria escutar isso. Mas eu insistia naquilo, batia naquela tecla porque eu amava muito. Aí eu falei, cara, na boa, tipo assim, amor não paga boleto, velho. Eu já tava na fase de vida ali que eu tava, pô, tava na faculdade, não tava gostando muito da faculdade.
Quantos anos, mais ou menos, nessa época?
Ah, tinha uns 20. Acho que era mais ou menos isso.
Tinha até aquela cobrança também da família.
Demais.
Tem que começar a trampar.
Exatamente, trampar. Meus amigos já estavam trabalhando, eu ainda tava na faculdade querendo viver aquele outro sonho de ser DJ e tal. Aí eu falei assim, cara, vou parar de tentar reinventar a roda e vou focar em fazer um som que a galera vai absorver. E aí, com esse lance de internet, etc., eu vi meu irmão num dia, num domingo, vendo o Harry Potter, o filme, e eu falei, caramba, velho, que doideira, tipo, aquele teminha do Harry Potter, saca? Aquela melodiazinha e tal. Isso aí dá um remix, velho. Vou fazer um remix dessa parada. E aí, na mesma hora, eu fui pro PC, fiz um remix dessa música, e o Facebook tinha acabado de implantar aquela ferramenta de vídeos. Lembra quando o Facebook colocou na plataforma?
Vídeos longos, assim.
É, quando ele colocou os vídeos no Facebook... Você lembra que você dava o scroll no Facebook e ele automaticamente dava play?
Sim.
Você lembra disso?
Sim.
E isso aí era um bug da plataforma, velho. Tipo, qualquer conteúdo que você colocava ali viralizava, se fizesse bem feito. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz o remix do Harry Potter, peguei meu celular, filmei a tela do computador, primeiro mostrando a melodiazinha pra galera se ligar, depois uma parte do beat e tal, coloquei, fui dormir, velho. No dia seguinte deu, tipo, sei lá, 3 milhões de views no vídeo.
Caraca!
Aí eu, caramba... Doideira, velho. Tipo, acho que deu alguma coisa nisso aqui. E aí o vídeo viralizando, comentário pra caramba, comentário. Falei, ah, vou lançar a música. E lancei, velho. E foi numa época aqui em BH que tinha surgido o Hangar 677.
Sim.
Lembra dessa época?
Sim.
E aí...
Fechou.
E essa época, isso foi 2016. E aí a parada começou, velho. Tipo, os contratantes daqui local, tipo, começaram, cara, quem é você? Essa música sua tá todo mundo tocando, os DJs da cidade estão tocando e tal. E essa música foi a música que me tirou do quarto, digamos, entendeu? Uhum. E apresentou o Kush pra todo mundo. Tanto que minha logo hoje tem um raiozinho, se você ver o V assim, tem um raiozinho. É justamente por causa do Harry Potter. Que foi a música que
me... Que loucura, me mano. A gente que mexe com música, a gente tem um negócio, que eu não sei se é o seu caso. Mas sim. Tu... Como, olha, por exemplo, eu comecei a tocar com 9 anos de idade. Eu tô com 26. Então, nesse tempo aí, eu já quis criar muita coisa.
Sim.
Só que quando eu escuto as primeiras coisas que eu fazia... Eu tenho vontade de vomitar. Eu queria saber se, no seu caso, você se orgulha das músicas antigas que você fazia, que você compunha, ou se você olha pra trás e fala assim, mano, eu não acredito que eu fazia isso aqui, eu achava bom.
Sim.
Qual que é a sua, assim, nesse caso?
Velho, então, tipo assim, eu nunca achei minhas músicas boas, tipo, no início.
Era no comecinho. Você ouve elas hoje ainda?
Eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube.
Reagindo,
porque eu achei um HD lá em casa com essas músicas, as primeironas mesmo.
Que da hora.
Você baixa,
não, que muito da hora.
Ruim, velho. Nada a ver com nada, escala errada e tal. Só que é legal ver evolução, porque no meio da música é o seguinte, você tem ritmo e melodia. Melodia, digamos, é guitarra, teclado, baixo, tudo que você tem escalas musicais. E você tem o ritmo, que é bateria, percussão, que é o que dá o groove, saca? Eu vim do meio da bateria, então eu só sabia essa parte do groove. E melodia, os músicos vão entender tipo, melhor, é uma parte complexa, entendeu? Você tem aquela, como se fosse regras que você tem que seguir para você compor uma música. E eu não tinha noção nenhuma disso. Eu não sei tocar teclado até hoje, eu não sei fazer nada. Só sei fazer no mouse. Eu não sei tocar... apertando tecla, mas no mouse, desenhando no computador, eu consigo fazer uma melodia, entendeu?
Que doideira, velho.
Então, tipo assim, isso é meio loucura, fraga, velho.
Mano, que bizarro.
É como se você manjasse um outro instrumento, tá ligado? Tipo assim, pra mim que sou leigo e tô entendendo, é como se o seu computador, você aprendeu a tocar a parada no PC e não o instrumento real.
Exatamente. Basicamente, eu sou um sequenciador, é como se eu fosse um maestro, entendeu?
Cara, que da hora, mano.
Doideira.
E aí, tipo assim, aí essa música do Harry Potter passa, lançou no Facebook, estourou e lançou a música de verdade. Tum.
Isso, exatamente.
Aí a galera começou a tocar, começou a pegar.
Aí foi top 1 virar o Spotify, velho.
Caraca, sequência. A sua primeira música assim
primeira
que você lançou
música.
Já...
Não, eu já tinha lançado outras. Tipo o que eu tava falando, que eu tava batendo na tecla de outros estilos musicais
tá.
Que não iam pra frente. Eu colocava lá, dava 1000 plays, 500. Na hora que eu vi essa sacada, eu falei, cara, eu tenho que parar de fazer música pra mim. Eu tenho que fazer música que a galera vai consumir. E aí eu vi o tema do Harry Potter que todo mundo ama, fiz um remix do tema e realmente a galera gostou.
Caraca,
entendeu?
Mas top 1 Spotify, cara. Fico chocado. Mano, e aí, tipo assim, antes disso você não vivia da música?
Não vivia da música. Fazia arquitetura. Fazia faculdade de arquitetura.
Caraca, mano. Que, mano,
muito loucura. Diferente,
cara,
né,
que
véio?
Da hora, mano. Que rolê aleatório, cara.
É muito. Minha vida é sempre ser aleatória,
velho. E você chegou a terminar o curso?
Larguei faltando 2 matérias.
E pretende finalizar
sem
só?
Sem chance nenhuma. Não
que volta. Isso, mas só 2 matérias ali, você vai ali rapidão, mata a parada só pra falar.
Cara,
que...
eu vou te contar o mesmo conselho, eu sempre falo isso pra galera. Eu tava na faculdade, tava no final da minha faculdade, odiando. Eu tipo, fazia arquitetura justamente pela família. Tipo, a família queria que eu fizesse um curso e etc. E aí, eu tava muito desiludido, tava fazendo estágio, tipo, trabalhando ali de manhã, estudando de tarde, de noite era o tempo que eu tinha pra fazer música. E aí, um amigo meu chegou e falou comigo, falou, cara, na vida... A gente não pode ter o plano B. Porque senão você nunca vai executar seu plano A, saca?
Uhum.
E eu fiquei, como assim, mano? Que loucura é essa? Ele falou, qual que é o seu plano A? Eu falei, velho, meu plano A é ser DJ, é ser músico e tal. E qual que é seu plano B? Arquitetura. Aí eu falei, mano, como assim e tal? Ele falou, velho, se você estiver focando, se você tiver um plano B, você nunca vai executar seu plano A. Porque você vai ter o seu plano B ali, se tudo der errado, eu tenho meu plano B. Se você não tiver nenhum plano, você vai fazer seu plano A executar de qualquer jeito. E aí veio esse gatilho, eu falei, mano, vou trancar a faculdade, faltando 2 matérias. Aí eu tranquei a faculdade e me dei 1 ano, falei, eu vou me dar 1 ano pra tentar ser músico e ser DJ. 1 ano, velho, tava com 20 anos, o que é isso, 1 ano na sua vida pra você tentar fazer o que você ama? Peguei a grana do estágio, o acerto do estágio, comprei 2 monitorzinhos de áudio, coloquei no meu quarto, dei uma melhorada no meu estúdio, porque antes era microsystem, e comecei a fazer som. E a Potter, ela veio justamente faltando tipo 3 meses... Pra terminar esse prazo de
pro seu tempo, pro seu prazo de que eu me dei. Cara, que loucura.
Doideira, velho.
E, mano, tipo assim, eu fico pensando, porque é muito olhado. Porque, cara, gamer, cara curte gamer, faculdade de arquitetura, brigando ali pra ser músico. E, mano, você estourou ali essa música no Spotify e a partir daí você começou a viver da parada.
Isso.
Posso fazer uma pergunta?
Sim.
Você vai me responder se quiser. Spotify dá muita grana?
Cara, no Brasil, hoje o Brasil, ele é o... Como é que fala?
CPM.
Tipo o CPM do YouTube, é o mais baixo do mundo, saca? Só que o Spotify, ele paga em dólar. E no Brasil, convertendo dólar para real, realmente vale muito a pena, é muito mais lucrativo. Agora, nos Estados Unidos dá muito dinheiro. A galera realmente fica milionária. Tipo, Travis Scott lança um álbum e o álbum explode e ele compra uma mansão em Hollywood. Aqui a gente explode uma música e não dá pra, mal dá pra comprar alguma coisa, entendeu?
Cara, porque eu fico pensando assim, eu já escutei, enfim, não sei se na internet, aonde que eu vi isso, que a CPM do Brasil realmente é baixa. Claro, tem de lugares piores ainda, sei lá, eu tava vendo exibições e tal, sei lá, tem país na África que é 001, 100, é muito baixo. Mas, tipo assim, me falaram que o Spotify, fazer 1 milhão de views no YouTube é igual você fazer 100 mil views no Spotify, financeiramente falando. Tipo, isso é 10 vezes mais, uma parada assim.
Isso é com certeza. Tipo assim, comparando ao YouTube, realmente o Spotify ele é muito mais alavancado.
Mas, por exemplo, se você faz... 1000 views, é o quê? 10 pila, mais ou menos?
Então, não tem como mensurar dessa forma, porque tipo, o Spotify não conta só por play. Vamos supor que você escutou uma música muito legal e mandou pra ele. Aí, tipo, isso já conta um ponto ali pra você ser monetizado um pouco melhor. Porque você tirou o cara que tá em outra plataforma, tipo no WhatsApp, entrou no Spotify e caiu dentro da plataforma.
Uhum.
Tem várias coisinhas, vários detalhes que eles usam pra fazer essa conta. Então não dá pra pegar e falar, tem gente que fala, pô, deu 100 mil plays, é tantos dólares. Mas depende muito, depende de região, depende do tanto que a pessoa escutou sua música, se ela escutou até o final ou não escutou, entendeu? Se escutou só metade, ou escutou até o final.
A retenção da parada.
Exato.
Mano, que loucura, é uma matemática ali, igual do YouTube, igual
funciona parecido com o YouTube,
Eu fico pensando, mas assim, igual, porque eu tô querendo entender uma parada. Você fez essa música, com essa música, pum, você fez o Spotify com ela, você já conseguiu viver do Spotify ou dali você já começou a pipocar show na sua agenda aí?
Show. Tipo, o grande lance de carreira de DJ no Brasil, acho que não só de DJ, mas músicos em geral, a grande parte da nossa renda vem de show. Isso é inegável, assim. Porque o Spotify, apesar de pagar bem, os shows, velho, é a parada que realmente acontece, saca? E aí, quando rolou isso... eu comecei aqui em BH, aí o primeiro cara me ligou, falou, quero você pra tocar na Major Lock e tal, na balada. Sim. Aqui. Aí eu, demorou, aí ele, R$300. Aí eu fui lá, R$300, toquei, fiz meu primeiro show. Aí a gente começou a entender, tipo, que é aquele lance, velho, se você fecha com todo mundo que aparecer, na época tava todos os contratantes de BH querendo me contratar, porque a música tava estourada. Ou você pode tocar em todas as baladas e saturar, porque a galera realmente vai falar, velho, já vi esse moleque aqui, já vi ele semana passada, não vou comprar ingresso. Ou você pode segurar, que é uma decisão muito difícil, né? Tipo, você segurar e falar assim, não vou tocar. Apesar de você até precisar do dinheiro. E eu fiz isso. Eu optei por segurar. Tipo, tocar uma vez só em Belo Horizonte a cada 40 dias. Porque isso faz com que a galera realmente, nesse primeiro show, foi R$300, a casa lotou. Aí tava todo mundo querendo contratar de novo. Eu falei, velho, vou esperar 40 dias pra tocar de novo em BH. Porque se eu tocasse na outra sexta, a galera ia falar, de novo. Aí de novo, ia saturar rapidinho. Aí é uma decisão difícil pra caramba, velho. No início eles iam precisando de grana, mas eu falei, velho, vou segurar o máximo que puder até começar a subir cachê, a galera querer me ver, entendeu? Juntar e falar, caramba, velho, só daqui a 40 dias que eu vou poder ver o cara e tal. E foi
assim. Cara, você foi inteligente pra caramba, tipo assim. É uma estratégia que eu, por exemplo, não sei se eu faria. Pô, tem 10 shows querendo me contratar. Pô, se é 300 contos, vai o quê? Ganhar 3 mil conto.
É.
Pô, mano, tô precisando da grana. Ainda mais
você, moleque, velho, 20 anos de idade ali, você querendo comprar uma moto, comprar um carro, você fala, agora é a hora de estourar.
Mas alguém te aconselhou a fazer isso ou você teve essa maldade, esse cara, vou fazer a minha parada ser rara no mercado?
É, tipo assim, eu sou muito observador, saca, velho? Sempre gosto muito de entender o que todo mundo faz e tal, observar mais do que às vezes até falar. E assim, quando eu comecei a ver os artistas fazendo, tipo a maioria de BH, eu vi vários amigos que eram DJs na época começando a bombar e caindo nessa armadilha. Estourava uma música aqui em BH e já vendia todos os shows em um mês. E o que acontecia? O cara saturava e, velho, pra você se reerguer depois tem que ter outro hit. Entendeu? Você tem que acertar outro, senão a galera não vai contratar. E eu vi essas sacadas assim e comecei a fazer isso. Eu junto com o Marra, que tá até aqui no estúdio, que é tipo, virou meu empresário e tal, tá comigo aí desde o início. A gente começou a reparar isso e a gente começou a fazer dessa forma.
É, mas tipo, o cara que é esperto, ele aprende com os erros dos outros, né, mano? Ele vê os outros caindo na cilada e já corrige. Agora você falou, mano, você era molecão quando você começou, tal, não sei o quê. Como que foi pra você desprender da música que você gostava pra música que dava certo?
Sim.
Porque, tipo assim... Eu sinto que... Eu vejo várias bandas, por exemplo. O que tá bombando? Ah, o sertanejo. Aí você vai ver a banda... tem um cara cabeludo com um brincão com a blusa do Sepultura. O cara é metaleiro.
São os melhores bateristas estão no sertanejo, né?
Ele toca no sertanejo porque o sertanejo é o que dá grana, é o que tá, entendeu? O rock não tem a mesma visibilidade, digamos assim. Uhum. Então, como foi pra você esse desprendimento? Tipo assim, mano, a música que eu gosto não virou. Vou ter que tocar uma coisa que... Não vou dizer que você não curtia, mas é algo que seria o comercial, digamos assim. Sim. Como que foi você de se desprender disso?
Ou, tipo assim, teve dois pontos, né? Primeiro que é o que eu falei, que amor não paga boleto, velho. Uma hora as contas começam a chegar. Sim. E você fala, mano, eu tenho que dar meu jeito, tenho que fazer alguma coisa acontecer. E o segundo que eu acho, velho, é que todo mundo que mexe com música, música em geral, é apaixonado por música, sim, sabe? Então assim, eu não deixei de ser apaixonado por música, eu continuo fazendo música. Só que tudo é a mesma coisa, mano. É como se tivesse uma caixinha de Lego e você monta diferente em cada coisa que você faz, em cada estilo musical. Eu falei, velho, eu amo música, eu vou continuar fazendo isso.
Então você aprendeu a gostar daquilo?
Eu deixei de lado o preconceito, sabe?
Tipo, você abriu a mente e foi embora.
Exatamente. Abri minha mente e falei, cara, não vai deixar de ser música. Não vai deixar de ser música eletrônica. Vai ser um pouco mais comercial? Vai. Mas olha o tanto de coisa boa que vai me trazer.
Sim.
Vai me trazer visibilidade, vai me trazer grana, vai me trazer, tipo, sucesso, literalmente. Porque, pô, é muito legal fazer música no quarto, mas é muito mais legal tocar pra uma multidão, sim, cantando sua música.
Se, né, a galera tá gostando, é o que vale a pena no final, exatamente, das contas, né?
E no final tudo é popular, né, sim, mano? Que, sim, é, que gera massa, sim, popular.
E eu fico pensando, mano, tipo assim, como você falou, que é da hora tocar pra galera. Agora com a pandemia, mano, sem fazer show, e aí, mano? Eu fico pensando, isso tá afetando várias áreas, mas live em office tava falando pra gente que não tava fazendo tantas.
Sim.
Mano, você deve tá louco pra voltar a rodar fazendo show.
Cara, eu tô, tipo assim, eu tinha até comentado com você ali em off, né, porque eu tava fazendo muito show, fazia cerca aí de 15 shows ao mês, tava naquela rotina muito pesada, muito cansado e tal. Deu pra dar uma descansada e agora realmente tá dando aquela vontade, aquela adrenalina, sabe? Quando foi final de 2020, que deu uma flexibilizada, que os casos tinham caído bastante e tal, tava tendo alguns drive-ins, festas com protocolos e tal. Deu pra ter um pouquinho daquele frio na barriga antes de subir no palco, sabe? Mas eu não vejo a hora, velho. Tô, tipo assim, muito ansioso.
Cara, deve ser muito tenso, tá ligado? Tipo assim, 2 anos parado pra tocar e tudo mais. Mas, pro outro lado, é aquilo que você falou. Mano, de 15 shows por semana pra poder agora poder dar uma respirada também. Tem esse, sim, lado também que dá pra você respirar, pra você produzir. Você compôs alguma parada diferente? Fez uma parada diferente na pandemia?
Sim. Mano, fiz muita coisa. Isso que foi legal da pandemia, assim. Porque a gente teve tempo no estúdio. Antes eu ficava na correria, eu tinha um dia na semana pra ir pro estúdio. Às vezes tava mega cansado, tava destruído, né? Porque, pô, depois dessa maratona toda, você só quer deitar no sofá, ver o Netflix ali e ficar comendo pipoca.
Sim.
E aí, eu tinha um dia antes e agora eu tive muito tempo. E aí foi até o lance que eu te falei de ir pra fazenda com meus amigos. Além das músicas que eu fiz no estúdio, eu ainda fui pra fazenda, levei meus monitores de áudio, teve tempo ali pra ficar só eu e a galera só produzindo e criando som. Então fiz muita coisa, não só na música eletrônica, mas fiz hip hop também, trabalhei com alguns artistas de hip hop. Eu tô sempre envolvido tentando fazer algo dentro da música. E agora eu tive tempo pra fazer.
Você falou da fazenda. Mano, você tá até com o chapéu do...
Chapéuzinho do Woody.
É o chapéuzinho, cara, do Arthur Morgan.
Me conta essa parada, mano. Tipo assim, você curte muito... Você tem vontade... Essa é uma pergunta que eu já fiz pra uma galera. Se você pudesse largar tudo e ir pra, sim, fazenda, você ia?
Iria demais, mano. Eu moraria tranquilamente, velho.
Mas de onde veio essa vontade, esse amor pela fazenda, pela desconexão? Se bem, sim, que nem você falou, tem fibra agora, você continua conectado. Mas pela roça, assim...
Cara, eu gosto muito de ser simples, saca? Tipo assim, depois que eu comecei a bombar assim, estourei música e tal, comecei a conviver com muita gente que é do meio artístico. E sempre foi muito difícil pra mim, velho. Tipo, o meu empresário virava e falava, cara, você tem que botar uma roupa tal, não sei que tal. E eu falava, cara, a galera ia no shopping comigo comprar roupa, umas jaquetas coloridonas, eu falava, cara... Tipo, isso não é pra mim, sacou, velho? Eu gosto de ser simples. Pô, uso um tênisinho de boaça, uma bermuda tranquila, uma camisa normal... E aí, isso tudo veio muito desse lance da simplicidade da fazenda. De eu ter sido criado com meus avós, lá em Nova Lima, na região metropolitana ali, que é uma área mais rural, afastada da cidade. E eles sempre foram muito simples. Eles vieram de família simples, tipo, vieram de bom despacho, para ser caseiros nesse sítio que hoje é da família. Então, fui criado ali, entendeu? Como, tipo, dois avós que eram caseiros, super simples e tal. Sim. Então, eu sempre gostei muito disso, velho, dessa simplicidade. E na pandemia, pô, velho... Quem tá na cidade, dentro de um apartamento ali, dentro de casa, você fica fritando, você fica maluco. E aí veio essa vontade de, tipo, resgatar um pouco mais disso. Ir mais pro meio do mato, ir pra fazenda, ir pro sítio dos meus avós, ficar mais desconectado, entendeu?
Aí na pandemia você aproveitou, porque querendo ou não, numa fase, né? Você tem um milhão de coisas a mais pra você fazer. Mas tem vontade, por exemplo, de, sei lá, de trabalhar com isso, por exemplo, cultivar alguma parada, muito, criar gado, sei
muito,
lá.
Muito, velho. Meu sonho. Se eu pudesse largar tudo e criar gado no meio do, cara, do mato, eu ficaria tranquilamente.
Mano,
de boa.
Mano, que doideira, mano. E agora outra pergunta. E se te desse a oportunidade de ser um gamer profissional? Aí peguei outra.
Eu acho que com a fibra balança... dá pra fazer os dois.
Ah, o cara vai jogar na roça, mano. É. Ele vai estar lá na roça jogando.
Cara, que da hora,
mas
mano.
Mas isso é engraçado, porque, pô, o sertanejo vive assim, né? Tipo, a galera do sertanejo, todas as duplas, pô, todos têm fazenda, todos criam gado, todos fazem tudo isso. Por que na eletrônica não poderia, sabe?
Sim. Eu acho que dá um bug na minha mente, porque quando me remete à música eletrônica, me remete a muita tecnologia.
Exatamente, né? O que, tá, eu ligado? Pensei.
E que é um pouco de preconceito, mas é tipo, na minha cabeça, muita tecnologia é o oposto da fazenda, tá ligado? Ele tá conhecendo um cara que tá muito ligado na tecnologia, ao mesmo tempo tá ligado na fazenda, tipo, tuf.
É um choque.
Cara, mas aí que tá, tipo, a gente tem essa visão de fazenda e do meio do agro, que a galera é desconectada da tecnologia, só que a galera é muito conectada, hoje em dia é muito mesmo. Tem muito moleque no meio, tipo, do mato mesmo, na roça, que já tem uma internet que já joga, sacou? Bota galera fé. Que joga Free Fire e tal. Tipo, hoje em dia com a tecnologia e com a internet, isso ajudou muito, tipo, popularizou de todos os jeitos. Então, independente se a gente tá na cidade ou tá no meio do mato ali, rodeado por natureza e gado, sacou? Uhum. É de boa, velho.
Mas eu fico pensando, mano, ao mesmo tempo que tem esse lance, eventualmente passa e decide mudar pra fazenda e tudo mais.
Sim.
Provavelmente vai ser muito mais longe do aeroporto do que atualmente já é.
Com certeza.
Isso aí, por exemplo, vai ser uma parada que pode atrapalhar a sua rotina de show também, ou não?
Ou eu acho que saúde mental vem até antes disso, sabe? Velho? Porque é o que eu falei, antes eu morava em São Paulo, tipo uma correria louca, aquela maluquice, fazendo show final de semana. E o que, que é, tipo, 4 horas, 5 horas na sua semana indo e voltando pro aeroporto?
Uhum.
Eu acho que compensa muito a saúde mental de estar no meio do mato, estar tranquilo, estar relaxado, poder criar. Porque se eu não crio música, se eu não tô bem comigo mesmo para criar um som, a galera não vai escutar minha música e automaticamente eu vou subir no mercado.
Sim.
Então é melhor eu cuidar da minha saúde mental e fazer músicas boas mesmo morando longe do que qualquer outra coisa.
Não, faz sentido, faz sentido. Mas, por exemplo, no seu caso, os shows são mais fins de semana. Então Sim. Dá para, por exemplo, sei lá, ficar 5 dias em off sem fazer show, fazendo outras paradas, Sim. E sexta-feira sair para a estrada fazer o show.
É isso, essa é a rotina padrão que a gente vivia antes.
Ficava,
chegava em casa no domingo de noite ou na segunda de manhã, ficava segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira de manhã, pegava estrada de novo.
Bota fé. E quantos shows em mês? Você falou que já fez 15, 27 shows no mês?
2019, dezembro.
Na minha cabeça, quando você falou isso, eu falei, cara, é muito show. Pô, o mês tem 30 dias, um por dia. Só que não são um por dia.
É.
São, tipo, 7 em 2.
Sim.
Mas e aí, como é que funciona essa matemática, mano? Você vai, por exemplo, Belo Horizonte, você faz 3 casas em BH e vai para outro rolê, vai para outro lugar direto no mesmo dia?
Mano, então, a gente, primeiro, a agência, né, que vende os shows, ela traça mais ou menos, faz um mapeamento. A maioria das vezes é impossível de mapear e tentar fazer shows perto, até por causa da agenda. E aí, cara, a gente, tipo, basicamente, quando você pega uma maratona dessa, você já tem que ir meio preparado, sabe? Você já, tipo, fala, pô, vou ficar tranquilo, vou terminar um show, já vou dormir, não tem nem tempo de ficar na festa. Você vai se preparando e faz a parada acontecer.
Bota fé, porque eu fico pensando, mano, deve ser uma loucura. Acabou um dia, tem que sair correndo pra outro, que não sei o que, pra outro, que não sei o que, pra outro.
É.
Deve chegar no fim do dia, você deve estar tipo assim, tipo, caramba, mano.
Sim.
Acabou, beleza. Aí chega outra semana, outra batidona. E isso, mano, deve ser uma parada exaustiva pra caramba.
Demais, e o Brasil é muito grande, né? A galera esquece disso, que o Brasil é gigante. E foi o que eu falei, por mais que às vezes a gente freta jato, a gente vai de jatinho, porque a galera vê jatinho e fala assim, caramba, o cara tá de jatinho.
O cara tá
tipo,
de jatinho. Minha reação agora foi essa.
Jatinho, aí, né?
Só que o jatinho, a galera tem que entender que, mano, ali dentro a gente só quer dormir, sacou? A gente só chega, deita, dorme, tem 2 horinhas ali até o próximo destino, chega, pega 2 horas de van, já vai pro outro show e assim segue. O jatinho não é um luxo. É uma necessidade, porque sem ele a gente não consegue fazer 4 shows à noite.
Sim.
Seria impossível, entendeu?
Sim. Não, nesse caso eu acho que não é luxo. É uma parada que... É isso que você falou. Sem isso você não consegue, mano.
Sim. Pra facilitar a logística.
Imagina, você tem que chegar na... Ou ficar olhando qual voo que tem pra tal lugar aqui. Tá, não. Tem só 7 horas da noite.
Não, mano. E tipo assim, o que eu tava... Até a gente conversou lá fora. É tipo assim, como que é feita essa logística, por exemplo. Hoje é BH. Aí amanhã é Fortaleza. Aí Sim. Tem Recife. Aí você tem que descer pro Rio Grande do Sul. Mano... Como que isso é feito de uma maneira que não fica esse deslocamento, como você falou, o Brasil é enorme?
Sim.
Tem que ter uma logística inteligente pra não ficar esse
pinball, né? A gente tenta organizar muito, velho. A gente sempre tenta fazer... É, lógico que não vai ter dois shows na mesma cidade, porque isso aí é o que eu falei no início, né? Porque a galera satura rapidamente. Então, tipo assim, a gente sempre tenta fazer pelo menos um estado perto do outro. Porque é difícil, né? Você fazer Belém do Pará pro Rio Grande do Sul, por exemplo.
Tem como, mano.
Perde o dia.
É impossível. E, por exemplo, na Europa, os DJs, a maioria dos DJs rodam muito. Eles falam, pô, fiz 5 países no final de semana. Pô, mas você vai pegar lá...
Você vai de um país para outro de metrô.
É a mesma distância de São Paulo BH.
É. Isso que é uma vantagem ser DJ, eu acho, velho. Porque o DJ é só, queira ou não, eu e a equipe de 3-4 pessoas quando tá girando. Então é muito fácil isso. Você entrou no jato, você tá fazendo 4 festas da noite. Uma banda já não consegue fazer isso. Você imagina uma banda de sertanejo. Pô, teve um show do Gustavo Lima aqui em Belo Horizonte. Pro cara ir pro outro canto, vai ter que juntar todo mundo, levar a galera toda. Por isso que o pessoal roda de busão, vira a noite viajando de ônibus.
Mas, cara, eu fico pensando, por exemplo, você tem essa rotina de show. Há um tempo atrás, quando tava tendo as festas aqui em BH, sei lá, vinha MC Kevinho aqui. O cara fazia todas as casas de shows no mesmo dia. Sim. Isso no
eletrônico, não. É porque o funk, velho, ele tem um consumo diferente também. O funk, ele é muito do hit, ele é muito momentâneo. Então, por exemplo, o cara estourou um hit de funk hoje, ele tem que aproveitar o máximo daquele hit. Principalmente se ele for um MC que acabou de começar, entendeu? O cara ele vai pegar e vai fazer o máximo de show que ele conseguir. Até porque a música dele tá no top 1 da rádio.
Uhum.
Agora, a eletrônica, velho, é o que eu falo. A galera se programa mais. Balada, evento de eletrônica não é igual evento de sertanejo de funk que tem todo final de semana, tem tudo quanto é lugar. Geralmente é um no mês, um a cada 15 dias. Então, tipo, é difícil fazer dois shows na noite.
É uma parada, talvez, sei lá, mais específica, não sei, mais nichada.
Mais nichada, com certeza. Bota fé.
E, mano, eu fico pensando assim, você faz essa porrada de show, esse rolê inteiro, mas que no meu caso tem o lance que incomoda muito do trampo, que são os haters. Sim. São as pessoas que, infelizmente, não gostam de você pelo simples fato de você não existir.
Uhum.
No seu caso da música, existe essa galera que não gosta?
Cara,
também.
Existe, não tanto igual eu vejo em outros nichos, igual o seu, em outra galera, assim. Mas, tipo, o foda é quando você vê 3 mil comentários positivos e aí tem um negativo, tá ligado? Você olha aquele um negativo, você se prende naquilo, você fala, caramba, velho, por que que o cara escreveu aquilo, sabe? Existe, mas não tanto.
Bota
tipo,
fé.
Não tem tanto...
Porque eu fico pensando assim, você roda o Brasil inteiro fazendo show... Mano, já nunca aconteceu de ter um cara doidão que chegar e aloprar, querer brigar, querer...
Não.
Tipo, isso é de boa.
Cara, a eletrônica, isso que é legal da eletrônica. É uma música que ela, tipo assim, a galera é muito tranquila, sabe? A galera realmente vai pra festa pra curtir, não tá ali pra, tipo... Claro que a galera vai tomar alguma coisa lá, vai tomar uma birita e tal, vai ficar de boa. Mas, assim, é diferente, você não vê briga, velho. Você não vê briga na pista, você não vê ninguém mexendo com a mulher do outro, sabe? É uma música que traz muito união. Sabe, realmente, tipo, tanto que a gente tem aquele plan, né, que chama Peace, Love, Unity e Respect, que é tipo o lema da música eletrônica, que é justamente isso, respeitar todo mundo, ficar todo mundo de boa, ninguém incomoda ninguém, entendeu?
Bota fé. Porque, mano, isso é muito louco, eu tava conversando um tempo atrás com um MC, agora eu tô entendendo que realmente são rolês diferentes, mas que ele falava, cara, fazia show e tinha de eu subir no palco, o cara mexer com a minha bailarina. Que tá dançando,
que isso,
tá ligado? Eu tá passando assim, indo entrar, os caras do camarote me xingavam já, uma bebida em mim, porque às vezes a mulher do cara tinha olhado pra mim no meio do rolê.
Que isso, que doideira.
Caraca, mano, tipo assim, é uma adrenalina. Às vezes subir no palco também tem uma adrenalina a mais que você tá num lugar diferente, treta com o contratante, eu não sei.
Mano, sim. Tipo, junto com o hater também, uma coisa que eu queria saber é pra você que é um cara tranquilão, um cara que é, né, tipo assim, tenta se desligar muito dessa correria e tal... Junto com o hater tem também assédio. E aí, de todas as formas. É o assédio feminino, é assédio, sei lá, de gente querendo te passar a perna, querendo ser seu amigo por interesse. Sim, sim. Como que você, que é um cara tranquilo, de boa, lidou com esse surto? Porque, tipo assim, do nada você tá ali tranquilão, aí do nada vem aquele assédio de todo mundo querendo estar perto de você, querendo tirar uma casquinha, todo mundo querendo te conhecer por Sim. interesse. Como que foi pra você lidar com isso, mano?
Mano, então, pra mim foi bem natural, assim, é até bom quando eu recebo um carinho, assim. Chego na padaria e chega duas pessoas e falam, velho, sou muito seu fã, isso e aquilo. Isso me dá um... Falo, caramba, velho, realmente a parada tá acontecendo. Porque quando você tem fã, é sinal que a coisa realmente tá rolando, né?
Sim.
Você realmente tá conhecido. Então, eu sempre lidei muito bem com isso, sabe? Tipo, sempre gostei de levar de boa e sempre usando isso como uma coisa pra me jogar mais pra cima. na hora de criar e etc.
Boto fé. Mas, por exemplo, hoje, se você quiser ir no shopping, você consegue de boa? Ou...
Mano, então, consigo, mas é, deve rolar isso com você também. Tipo, você fica com aquela sensação de que todo mundo tá te olhando, de que tal pessoa olhou, de que tal pessoa comentou, sabe?
Mas, cara, posso te falar uma parada? No meu, caso, eu acho que é diferente do seu. Por quê? Se atinge um público diferente da massa que eu atinjo.
Sim.
Então, mano, por exemplo, se eu vou e passo, sei lá, na porta de uma escola, na porta de um cinema, muita gente vai me reconhecer. Muita. Vai dar confusão e beleza. Mas se eu, por exemplo, for numa balada, umas 5 pessoas vão olhar pra mim, pô, meu irmão é seu fã, pô, meu filho é seu fã, pô, legal, um ou outro vai pedir pra tirar uma foto, é mais de boa. O seu caso, que o seu público... Não sei, tem uma idade mais parecida que a sua. Não sei se me corri se eu tiver enganado. Cara, os seus rolês, o seu lazer, talvez, bata muito com a galera que te conhece.
Sim, total, tá, velho. Ligado? Eu encontro com muita gente, é até engraçado isso. Tem uma história que foi no início desse ano. É, eu e a família da minha namorada, a gente decidiu alugar uma casa na Bahia pra passar férias ali com só a família. Aí, tipo, foi lá em Santo André, onde a seleção da Alemanha ficou na Copa do Mundo. Bota sabe fé. Onde é? Porto Seguro, pra lá dá, sei lá, 1h30, mais ou menos. Aí, beleza. Aí pegamos o carro, falando, ó, e é um condomínio de 8 casas. Tinham 8 casas nesse condomínio. Aí, beleza, chegamos lá, na hora de... Pra chegar no lugar, tinha uma balsa, aquelas balsas lá da Bahia e tal. Cheguei na balsa, tinha 3 carros. 2 dos carros que estavam lá, a galera me conhecia. Eu tava lá, tipo, de boa, eu e minha namorada, no meio de uma balsa, num rio, na Bahia. E 2 carros, a galera desceu do carro. Cush, velho, não acredito. Tal. Falei, mano... Tô no meio de uma balsa na Bahia e os caras me reconheceram. Aí, beleza, cheguei na casa. Chegamos na casa e perguntamos pro porteiro lá. Falou, todas as casas são ocupadas? Ele, não. Tem uma turma que tá ficando naquela e uma turma que tá ficando naquela outra. Aí eu, pô, de boa. Fui pra piscina lá. Fiquei lá com a família da minha namorada. Do nada, vem, tipo, 8 adolescentes, assim. Não acredito. É o Cush. É o Cush. Galera, é o Cush, não sei o que, não sei o que. Falei, mano, eu tô em Santo André, passando férias, num condomínio, numa casa alugada, onde tem 8 casas e tem, tipo, 2 casas ocupadas e os caras estão me reconhecendo. Falei, caramba, velho, que loucura, mano. Tipo, não é possível, tipo, Fraga.
Qual a probabilidade, tá ligado?
Qual a probabilidade disso acontecer, velho? Já rolou comigo em Nova York, mano. Eu na loja da Avance, em Nova York. Tipo, Nova York, mano. Chegou 2 brasileiros lá e falou, velho, não acredito, isso é o Cush. Falei, sou o Cush.
Cara, mano, isso é deve ser o mais louco fora do país.
O auge da minha carreira, o auge. Quando eu tava em Orlando, você pensa, pô, tem muito brasileiro e tal. Cara, eu tava em Orlando, do nada chegou um menino americano. Hi, how are you? I'm fine, não fala inglês, né? Arrastando lá e tal. Aí ele, this is you, sei, mostrou um vídeo meu. Mano, o cara tá falando inglês, por que tá mostrando meu vídeo? Eu tinha viralizado um vídeo de uma pegadinha que bombou no mundo inteiro. Cara, um cara americano... Não fala português. Mano, qual que é a chance do cara desse pedir uma foto comigo? Nesse dia eu falei, caraca,
aí ele,
mano,
te vê num monte de pessoas e te reconhece, mano. Sim. Tipo assim, como que o cara bate o olho e fala, pera, não, já te vi em algum lugar.
O estranho é que, mano, o cara é um menino que fala inglês, ele não fala português, não tem nem como ele ver meu vídeo,
não,
tá ligado?
Isso aí é next level, velho. É igual eu lancei uma música agora que chama Psycho Drop. É uma música que tem um drop, o drop da música, ele faz umas misturebas e tal. E aí, cara, do nada essa parada começou a viralizar no TikTok. Do nada. Só que não é a galera brasileira fazendo dancinha nem nada disso. É a galera gringa fazendo. E tipo, uma galera da Dinamarca, uma galera...
Que doideira.
E tipo, a parada do nada tava com 2.000 e poucos views, aí depois já subiu 2.000 e poucos vídeos, aí começou a subir. Eu falei, caramba, velho, que loucura. Tipo, como que a música chegou lá e essa galera começou a fazer TikTok do nada.
E aí, quando você vê, você tá vendendo show pra Dinamarca, tá ligado?
Se quiser.
Não, mas eu fico pensando, eu não sei se isso é um... Me falaram que, tipo, o Alok, por exemplo, é muito forte na China.
Sim, muito,
tipo
muito.
Tipo assim, lá ele é um sucesso.
Uhum.
Como que funciona isso? Porque a música eletrônica, talvez, é dessa... Não sei se é vantagem ou oportunidade da música viralizar fora. Talvez o ritmo vai pegar.
A música eletrônica eu acho que é a mais tocável em qualquer lugar, tipo assim. Porque
ela é internacional.
Ela é internacional.
Ela não tem nenhuma língua, digamos.
Sim,
é.
Sim. Eu acho que ela é a mais... Ela atinge, consegue atingir mais pessoas.
Mas como que faz pra viralizar uma música fora? Você tem que conseguir entrar numa bolha muito específica pra um passar pro outro pra virar um...
É, eu acho que é esse efeito cascata que faz a parada viralizar, velho. Tipo, eu acredito muito nisso. Quando eu bombei a Tokyo Drift, que foi um remix do
Velozes e Furiosos.
Essa música bombou muito também em minha. E ela foi assim, foi um efeito cascata. Ela saiu num portal da Lituânia, que era um canal que faz... Sabe aqueles Car Boosted Bass? Já viu esses canais no YouTube?
Tipo, que é canal que fica mostrando carro.
Que mostra uns carros muito legais, assim, um som, tipo, Um som pesado rolando.
Tipo, é um clipezinho de um carro.
Isso. Aí, tipo, esse Lituânia HQ, que é um canal de lá, postou minha música e a música começou a crescer na Lituânia. A parada começou a crescer e começou a se tornar viral. Aí foi viral Spotify Lituânia, depois os países vizinhos começaram a viralizar, até que chegou na proporção worldwide, velho.
Que loucura, mano. Que
é efeito cascata, velho. Não tem como.
Mas aí quando rola esse, faz show fora assim, não?
Pô, então, é muito difícil, velho. Porque música eletrônica tem muita música. Então é muito difícil o cara realmente ir no show só por uma música, entendeu? Uh-huh. Geralmente ele vai porque ele quer ver o show do cara todo. Uma hora e meia de show com... Precisa de ter mais de uma viralizada. Bota fé.
O cara não quer ir prestar uma música, ele quer ir prestar um combo, ele quer curtir o rolê inteiro, exatamente, basicamente. Exatamente. Cara, mas que louco, mano. A Lituânia, cara. Lituânia. É muito nada. Ué, mano, rima.
Tem uma banda aqui brasileira, o Angra, que é de metal melódico. Sim. Os caras estouraram primeiro no... Foi no Japão? Eles estouraram no Japão antes de estourar aqui. E eles cantam em inglês. Tipo assim, os caras são brasileiros, as letras em inglês, os caras estouraram no Japão antes de estourar aqui. É tipo assim, o louco da música é isso, é o fato dela ser internacional, velho. É. Não existe. Se o cara gostar, mano, ele pode estar onde for. E você não... A viralização é um negócio engraçado, porque não tem como você explicar por que viraliza um negócio. Sim. Simplesmente quando você vai ver...
Mas é esse efeito cascata. Eu acho que é o que eu falei. Música eletrônica, ela é universal porque não tem uma língua própria. Tipo, igual conteúdo. Você faz seu conteúdo do canal, é tudo em português, não é?
Sim.
Então, você só atinge a língua portuguesa. Se você fizesse em inglês, por exemplo, você ia estar...
O mundo inteiro.
O mundo inteiro.
Sim, eu acho que eu dei um único vídeo meu bombou no mundo. Que foi esse que fez
Você tinha que fazer os vídeos em inglês, mano.
Cara, você acredita que uma vez eu pensei em não fazer inglês, mas legendar...
Pelo menos legendar,
legendar,
sim.
Legendar, claro.
Tá ligado? Legenda todos eles. Aí tem uma ferramenta no YouTube que ele traduz o título automaticamente.
Sim,
e aí você legenda o vídeo e boas. No YouTube isso já rola... Aquela legenda automática, né? O robô, sim, capta a sua voz, já legenda em português, ele pega a...
Só que ali sai muita coisa engraçada.
Sai tudo errado. Sei lá, tô falando assim, ah, Marcelão, eu quero ir pro... Eu quero, sei lá, participar de um bolão, aí aparece. Marcelão,
eu quero comer um pão.
É, dá uns bugs assim. Mas, cara, eu tive um vídeo que viralizou, que foi esse que o menininho viu, que era uma parada muito aleatória. Era um vídeo de tripofobia, que eu peguei uma maquiagem, botei na minha mão, fiz um monte de furinho. E eu dormi, eu postei o vídeo foi muito bem, deu, sei lá, 5 milhões de views no primeiro dia aqui no Brasil. Caramba. Falei, pô, estourou. Dormi. Mano, às 3 horas da manhã eu acordei, meu irmão tava fazendo uma festinha lá em casa, alguma coisa, acordei com som. E não sei, de aleatório eu peguei meu celular e entrei no Analytics pra ver. Mano, 3 horas da manhã, dando um pico de visualização de, sei lá, 5 milhões de views. Eu, pera, o vídeo deu 5 milhões de views... no Brasil o dia inteiro. Por que tá num pico de 5 milhões de views de madrugada?
Agora,
Falei, cara, estão atacando meu canal. Estão invadindo meu canal pra tentar derrubar. Botando bot, não sei. Pô, 5 da manhã, batendo um pico que eu nunca bati. 5 milhões, pô, mano, é muita coisa.
Muita coisa.
Mano, achei estranho, atualizei o vídeo tava com 15 milhões de views. Eu falei, cara,
caramba,
eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Entrei nos comentários do meu canal, só comentário árabe.
Aquela, nossa, símbolo. Aí você falou, ferrou.
Eu falo, cara, o que tá acontecendo? Só comentário árabe, o cara. Joguei e comecei a traduzir essas paradas. Aí apareceu, como esse vídeo apareceu no Em Alta da Indonésia? Tipo, eram os caras da Indonésia que meu vídeo entrou no Em Alta da Indonésia. Não sei pelo qual motivo, a galera fazendo react do meu vídeo na Indonésia e tal. Eu, mano,
que legal, mano.
Que doideira, cara.
Que loucura.
Mas é uma experiência bizarra.
Muito. Isso tá rolando com a gente essa semana com essa música nova, Psychodrop. Tipo, o Spotify, ele disponibiliza o Analytics e a gente fica coordenando tudo. Junto ao Song Status, que ele pega todas as plataformas e vê como a música tá performando. E aí a música tava indo de boa, tava dando 35 mil plays, 40 mil plays por dia e tal, porque isso no Spotify é muito bom. E aí, do nada, ontem teve um pico de 120 mil. Tipo, do nada. Começou a ter um pico de 120 mil. Aí, justamente por causa do TikTok, porque a música começou a bombar fora, a galera já tá indo atrás e começando a viralizar.
Cara, que louco.
Mano, e hoje em dia eu acho que a galera tá assim, eles querem saber quem é o cara, sim, dono daquela música, entendeu? Eles gostam da música e falam assim, hoje a ferramenta é tão fácil, você consegue encontrar o Instagram do cara, você consegue encontrar os outros trampos dele, que a galera ouve e gosta e vai atrás querendo saber quem é. E aí, sim, se gostar, começa até a criar essa fidelidade com o cara, entendeu? Boa, de ouvir tudo que o cara soltar, de virar fã mesmo.
É, você vira um influenciador mesmo.
É.
Eu sei que, tipo assim, eu realmente... influencio a galera que me segue, saca? Eu tento ter essa conexão com a galera, mostrar um pouco mais meu lifestyle do dia a dia. E sempre a galera vira pra mim e fala, pô, mano, você falou tal coisa no Stories que mudou minha vida, fiz tal coisa que deu muito certo. É legal.
E eu tava vendo também nas suas redes sociais que você tá com outros projetos, tá com um projeto de podcast também, tá? Sim. Gravando vlog no seu canal.
Exato.
Isso é o quê? São outros projetos que você tá querendo, além da música, ou foi aproveitando a quarentena que tá com mais tempo e, vamos me aventurar? Sim, sim.
Cara, então, eu não consigo ficar parado, velho. Eu tenho esse problema. Eu não consigo ficar, tipo, você fala, vou dormir de tarde 4 horas. Pra mim, isso nem entra na minha cabeça. E eu tento ocupar o máximo do meu tempo realmente criando conteúdo, sabe? Então, eu gosto de falar pra câmera, eu gosto de pegar a câmerazinha, gravar um vlogzinho lá em casa, mostrar algumas coisas pra galera. O YouTube é muito difícil porque você tem que ter recorrência, você tem que postar muito. Então, tipo assim, as coisas que eu vou postando, por mais que seja mais nichado, é mais pros fãs, é uma coisa que eu sei que aproxima um pouco mais deles. Então eu faço tudo, velho. Tipo, minha aventura no TikTok, no YouTube. Eu mesmo gosto de pegar, gravar, editar, saca? Eu curto fazer isso tudo.
É porque você já tá ali com essa ligação
com o PC,
com
né?
Com o PC, vai botar outro cara pra editar a parada.
Não tem como.
Muito mais difícil.
Mas eu tô aprendendo isso agora, velho. Eu era muito assim, queria fazer tudo. Literalmente pegar pra fazer tudo. Agora eu tô começando a delegar um pouco mais. Tipo,
senão também se lagou também, mano.
Surta, cara, eu posso fazer uma pergunta agora? Complicada. Sim. Eu, que nem eu falei, eu sou ligo nesse lance da música, mas uma coisa que rola, que eu, enfim, é de DJs que produzem a música e compram a música de outros. Isso rola nesse meio?
Sim, rola demais. É o que a galera chama de ghost producing.
Uh-huh.
Que é tipo, basicamente, o DJ ele não sabe fazer a música, ele é só DJ normal. Aí ele compra de um cara a música e bota o nome dele.
Bota fé. E você já fez essa parada?
Isso, velho.
Aí você assim, compra uma...
Não comprar, de você vender. Eu já fiz pra muito DJ brasileiro, muito cara gringo também. Eu vendia muito, saca? O cara me mandava falar, velho, quero uma música assim, tipo, igual essa aqui, essa parte dessa aqui e tal. Eu juntava tudo, criava a música e vendia pro cara.
E isso depois já seu cush? Ou...
Já, pô. Já vendi muito.
Cara, que da hora, mano. E como é que funciona? Você pega a porcentagem da música do cara depois se ela estoura ou se uma vez que
então,
você vende...
Então, aí que tá o ponto. Tipo, geralmente o mercado, a prática de mercado é valor cheio. Então, você já combina com o cara. Ah, sei lá, tantos mil dólares, essa música aqui, o cara te pagou, é dele. Aí ele faz o que ele quiser. Se a música viralizar, você se ferrou.
Bota fé. Que eu, por exemplo, eu não sou cantor nem nada, mas eu gosto de me aventurar.
Legal,
essa é a palavra, me aventurar. Então, por exemplo, eventualmente eu falo, cara, quer lançar uma música no meu canal. Aí eu contrato um cara pra escrever a letra, um
songwriter.
É, um DJ pra fazer a batida e lanço. E aí, já lancei duas músicas até agora, só elas foram bem, graças a Deus. Tipo assim, claro que é um outro nicho, é um nicho pro meu público lá. E aí... um outro cara que a gente tá negociando pra lançar a música, ele falou, o preço é tanto, só que mais 30%
do que render.
Do autoral ou do digital.
Isso é uma prática padrão, ou não?
Então, o que que acontece? Isso aí provavelmente é porque você já tem bastante visibilidade e depende do quanto o cara tá participando da construção da música, sabe?
Uhum.
Tipo, nesse caso que você tá cantando e que você tá tendo uma base ali, essa é uma prática normal do mercado. Isso eu acho que até o sertanejo e tal, acontece muito isso. O cara, não, geralmente a maioria dos compositores fazem as músicas, mandam para os sertanejos, dos cantores, eles pegam, gravam e aí negociam direto com o compositor. E é essa prática que eles fazem, entendeu?
Bota fé.
Na eletrônica, como é um mercado mais assim, tipo, vai, é melhor você vender a música e tamo junto.
Tipo assim, esquece... um bolão cheio ali, um valorzinho
eu
mais
prefiro
maior.
Também, cara, porque tipo assim, o cara que tá comprando, ele se desprende, velho, e assim se você faz um trabalho bem feito, você cobra um valor cheio bem feito e o trabalho de divulgação hoje em dia é muito maior até do que às vezes o potencial que a música tem.
Uhum.
Se o cara tiver muita grana, ele vai fazer a música bombar, mesmo ela sendo ruim.
Cara, isso rola? É possível fazer uma música bombar ela sendo ruim?
Com certeza, velho. Pô, pega as músicas que rolam.
Isso acontece muito. Isso acontece muito.
Mas eu fico pensando, tipo, você tá na festa, escuta uma música, essa música...
Na festa ela não vai tocar, mas na internet você vai ver ela rolando. Você vai ver ela no TikTok, você vai ver ela...
Às vezes a música é ruim, vira meme e aí já viralizou, já deu bom.
O cara paga, sei lá, um monte de TikToker pra fazer a dancinha da parada, vira viral e a galera começa a dançar em massa, tipo assim.
Isso é uma coisa que eu tô descobrindo agora, que eu era desses que, tipo, tem que fazer a melhor música do mundo, colocar na internet e ela vai performar da melhor maneira possível. Só que não, velho. Tipo, hoje em dia você realmente tem que fazer um trabalho. Você tem que mandar sua música pra alguns influencers, tem que mandar pra galera do TikTok, tem que realmente fazer esse trabalho inteiro. Você tem que botar a grana pra parada começar a ir pra frente.
Mano, e tipo, a música eletrônica, o que eu sinto de acompanhar, é que, tipo, rola muito preconceito da galera, principalmente quem não conhece, né? Geralmente o preconceito vem de não conhecer de fato. Com você falando aí agora, as pessoas estão vendo que tem um trampo, tem uma ideia, tem toda uma logística para se fazer tudo e tal. E aí eu queria saber de você se você já sentiu que existe esse preconceito com a música eletrônica. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi. Uhum. Eu não costumava muito ir em shows de banda, show que tem banda. Porque meu sonho era viver de música, eu nunca realizei aquele sonho. Na época eu me ficava muito mal em ir em show, saber que eu tinha potencial pra estar lá em cima e estar lá embaixo. Sim. Então me fazia mal, eu não gostava de ir. Um dia, minha namorada me chamou pra ir num festival de eletrônica.
Legal.
Eu fui. Pra acompanhar ela, eu fui. Eu adorei, cara. Adorei por causa da vibe da galera e ver que o trampo que os DJs estavam fazendo é esse trampo de, mano, de levar aquela vibe monstra pra galera pular, curtir, se soltar. Era aquele festival de cores, tá ligado?
Sim,
então
sim.
Aquilo ainda dava mais uma mágica pro negócio ainda.
Sim.
Eu fiquei apaixonado, mano. Eu curti demais. Mas você sente que ainda tem esse negócio, esse preconceito de, ah, música eletrônica, o cara chega ali, pega a música, finge que tá mexendo no negócio. Sim. É um pendrive. Você já deve ter escutado muito isso, né?
Sim, cara. Então, é engraçado porque um dos caras que quebrou essa barreira foi o Alok. Tipo, quando eu comecei, realmente, eu falava pra minha mãe que eu queria ser DJ. Ela falava, velho, você tá ficando louco. Vai ser DJ? Tipo, como assim? E aí, tipo, foi uma construção, lógico. Hoje em dia, o Alok, por ter chegado onde chegou, minha avó, por exemplo, acha super legal de eu ser DJ. E eu chego, eu vejo pais, às vezes, me parando na rua junto com o filho e falando, cara, meu filho quer ser DJ
que
e tal, a gente tá super animado e tal, o que ele tem que fazer e tal. Então, assim, já quebrou um pouco esse preconceito. Agora, é até meio polêmico falar isso, mas existe muito preconceito de outros estilos com a eletrônica, principalmente na estrada, de show. Do tipo, eu tocar depois de certa banda ou então de certo artista, que os caras meio que dão uma sabotada ali na mesa de som, abaixa o grave, faz uma brincadeira.
Pode crer.
Porque na cabeça dessa galera, a gente tá... Pô, cara, eu tô aqui com essa estrutura toda, com 50 microfones e 50 instrumentos, vai chegar esse cara com essa mesinha e vai dar play?
Tá ligado? E a galera vai gostar.
O show do cara vai bombar mais que o da banda toda, com bailarina.
Então entendeu? Rola essa rixazinha assim, né?
É, não é nem rixa. Tipo assim, eu tô falando isso pela primeira vez, mas Sim. Eu sinto muito isso porque a gente já passou muito por isso.
Mas já aconteceu.
Em alguns festivais, né? Que tinham todos os estilos e na hora que a gente ia entrar depois de uma banda, a galera dá uma sabotada, entendeu?
Que, tipo assim, eu já sofri um pouco disso no YouTube.
Sim.
No caso daquela... Agora tem menos, mas tinha uma galera fechada no YouTube que era a galera que... Era os donos do bom conteúdo, tá ligado? Que o conteúdo bom pra eles era um conteúdo que tinha que ter uma edição assim, assim, assado.
Não, com eles agiam como juízes, né? Tipo assim, eles julgavam mesmo que não era igual o
olhavam
conteúdo
assim,
deles.
Aí pegavam um vídeo meu, por exemplo, que estourava na época, assim, bombava muito mais que dos caras, que era eu empilhando sem camadas de biscoito. Era só isso meu vídeo, eu comprava 100 biscoitos, empilhava e estourava. E os caras metiam pau, falavam, mano... eu já escutei disso de outros youtubers grandes. Hoje, graças a Deus, isso melhorou. Cara, eu solto um vídeo por mês porque meu conteúdo é bom. Meu conteúdo não é conteúdo Enaldinho, não.
Sim.
Meu conteúdo é bom. Por isso que eu demoro. Aí, cara, aí eu vi e fico, pô, mano, isso é... Pô, eu tô trampando pra caramba também, tá ligado? Quebra-cabeça pra isso.
Tudo, velho. Tipo, eu acho que isso rola em tudo. A galera. Eu acho que as pessoas, assim, ou elas podem levar pra esse caminho de virar hater, ou elas podem usar isso a favor de crescer. Entendeu? Tipo, de amadurecer mesmo. Eu sou um cara, velho, que eu não tô nem aí. Tipo, se for pra fazer um TikTok, fazer uma dancinha ali e aquela parada vai viralizar, eu vou fazer, mano. Saca? Por mais que todos meus amigos do grupo do WhatsApp vão mandar e vão falar assim, pô, cara,
e essa dancinha aí?
Mano, vocês não estão pagando minhas contas, Sim. sacou, velho? Vocês não estão falando aí. A galera tá gostando, tá tendo 1 milhão de comentário. Tipo, pô...
Esse é o trampo, mano.
É meu trampo, velho.
Eu acho que... É justamente o que eu disse, mano. Eu acho que vem da galera não saber o que tá pegando.
Mas,
ela não conhece o rolê. Então ela simplesmente acha que... Ela fala. Ah, isso aí é fácil, cara, de fazer, só que ela não conhece todo o trampo, tá ligado?
Só que eu fico pensando, no seu caso, que a galera eventualmente sabota a mesa de som pra fazer uma parada, isso não chegasse até crime, não? Tipo assim...
Não. Isso que eu digo sabotar não é tipo de desligar o som nem nada disso. É justamente porque, pô, a prática normal é... Você terminou ali a sua banda e etc. Cara, nivela os níveis ali da mesa, deixa Sim. tudo flat, normal, padrão.
Mano, já aconteceu comigo isso aí. Sabia disso?
Cara,
você não sabia disso. Eu ia tocar. Eu tinha uma banda na época e a gente ia tocar antes do cara, que era o top do evento.
Sim.
Cara, na nossa vez, o som tava horrível. E era um técnico de som pra todo o evento. Era o mesmo técnico de som o evento inteiro. O nosso som tava uma porcaria. Você pega a filmagem da época, você vai ouvir, é um violão mais alto que o outro e a bateria sem som nem nada. Na hora que esse cara entrou depois da gente, o som tá maravilhoso. Assim, perfeito, qualidade, excelência. Pra gente não tinha canal suficiente.
Sim.
O cara chegou lá com duas placas de áudio só pro teclado e tinha canal pra ele lá, mano.
É.
Entendeu? Então, tipo assim, isso acontece mesmo, mano. Isso
acontece, cara. Mas é o que eu disse. Às vezes o cara tá, é frustrado, saca? Não só esse cara que é técnico e o cara também que sabota meu show, mas também um cara que vira e fala isso do seu conteúdo, sabe? O cara é frustrado, mano. Ou então ele pode ter vivido uma época de ouro, não conseguiu continuar aquilo ali, sabe? O hype acabou. E aí quem tá no hype hoje, ele prefere falar mal do que tentar entender o que o cara tá fazendo. Sim. E usar daquilo pra crescer.
É a mesma coisa de eu virar e falar assim, ah não, o Enaldinho tem 16 milhões de inscritos, então o vídeo dele eu vou editar muito bem editado. Se eu pegar um canal que tem menos inscrito que ele, 1 milhão, 2 milhões, aí pode ser uma edição mais lero-lero porque tem menos inscritos. É exatamente a mesma coisa. Você não acha que é burrice da minha parte? Tipo, fazer uma edição boa porque você tem mais inscritos e fazer uma ruim porque o cara tem menos? Não é mais vantajoso pra mim, se eu quero seguir nessa carreira, fazer uma edição boa, independente de quem seja a pessoa?
Não, exato. Sim, mas nesse caso em específico, aí vai do profissional. Mas você pode muito bem, talvez, ah, vou aproveitar que esse do 16 milhões e vou me desdobrar muito mais, mas não porque ele tem 16, mas sim porque pode ser...
A visibilidade que ele vai me dar.
Nesse caso, eu sinto que é pior, porque é um concorrente, tá ligado? É literalmente um concorrente, que o concorrente assim, às vezes é outra música, mas pô, o cara vai tocar depois de mim e eu quero que a galera saia falando melhor do meu do que do dele. Sim. Então, toma.
Exato, tá, mas ligado? Cara, eu acredito muito, não sei nem se é karma, né, que fala, mas tipo assim, eu acredito, cara, tudo que você sofre também,
sim,
as paradas voltam, tipo, de outras maneiras pra você, tipo, bem melhores, sabe? E tipo, pô, já passei perrengue demais com contratante que deixou de pagar, com vários pepinos no meio da estrada e na carreira, que voltaram pra mim de outras formas boas, sabe? Então acho que a gente não pode se prender muito a isso não.
Cara, mas como assim, já rolou de você ir fazer o show, cara, não pagar?
Demais, velho, no início assim? Da carreira. Ah, velho, Brasil, né, mano?
Que isso, mano? Mas e aí? Aí você fez um show, tal, acabou o show, e aí? O cara some? Aí, assim?
É, não some, né? Mas o cara enrola pra pagar. Tem uma história engraçada, velho. A gente foi pra Caraíva, no Réveillon de 2019, eu acho, que eu ia fazer a primeira dobra de Réveillon, que eu ia tocar na virada em um lugar e depois na 3 da manhã em outro lugar. E aí eu ia fazer meia-noite em Caraíva, que é na Bahia ali, e ia pra Arraial da Ajuda pra tocar 4 da manhã, eu acho, 3, 4 horas da manhã. Cara, o contratante, ele falou pra gente que tava tudo certo, não sei o que, falou pra agência que ia pagar lá na hora, a gente foi pra Caraíva. E Caraíva, mano, é uma vilazinha super, pô, com pouca estrutura, um lugar mais roots e tal. Chegamos lá, não tinha quarto pra gente ficar, tinha nada, velho. Tipo, nem a festa tava montada direito. A gente já começou a suspeitar, falou, velho, tem alguma coisa errada nisso aqui. Enfim, a gente conseguiu um quarto faltando meia hora, velho, pra começar a virada do ano, que era o momento que eu tocar.
Putz.
Faltando meia hora pra meia-noite, velho. O cara liberou um quarto, todo zoado, parecia que tinha uma galera ali dentro. Ele falou, galera, sai aí, porque
que
ele
isso,
tem que ter um lugar, mano, pra tomar banho. Chegou lá, tava tudo sujo, as cobertas sujas. Um quarto que tava que sendo usado isso, durante muito, mano, tempo na pousada. Beleza, fui lá, tomei meu banho, descansei ali 10 minutinhos e já fui tocar. Cheguei pra tocar. Beleza, passou 15 dias desse Réveillon, o cara não pagou, tá ligado? Até hoje ele não pagou e tá aí.
E você não consegue, sei lá, ir atrás do cara, dar um processo no camarada?
Cara, foi tão desgastante, aconteceu tanta coisa boa pra mim depois, que eu falei, ah, o cara...
Releva
tipo assim, o cara já saiu do mercado. Tipo assim, ninguém mais fecha contrato com
ele. É o karma.
Se queima, né, mano?
O cara se queimou, o cara se ferrou e tipo, e aí? Entendeu?
Caraca, mas que treta isso, não, mano. Você deve ficar muito bolado você ir fazer o show, você se desgastar pra caramba pro cara te dar um migué e não pagar. É,
mas isso aconteceu, tipo, poucas vezes, sabe? Tipo, a maioria das vezes acontece super normal.
Mas briga com o contratante, me falaram que rola com mais frequência. E disso aí que você falou, às vezes você chegar, falar que vai ter uma estrutura X e chegar lá e tá todo zoado, por exemplo. Você fala, cara, eu preciso disso pra fazer meu rolê acontecer.
Então, eu já não passo mais por isso, porque, tipo, hoje a gente já tem uma equipe, já tem um produtor que chega antes, olha tudo durante a semana. A gente não tem mais essa surpresa do,
sim,
tipo, chegar lá na hora e não ter nada, entendeu? Então, hoje a gente já tá com muito mais estrutura. Mas antes acontecia demais. Não de brigar. Eu nunca briguei, mano. Já cheguei em tudo quanto é lugar, assim, que o cara realmente não colocou nada. Era tudo o equipamento dando problema e tal. Mas eu toquei mesmo assim, tipo, fiz meu show e entreguei. Porque, mano, eu já tava ali. Eu não vou brigar. Tem 1000 pessoas pra me ver. Tipo, pô, eu vou deixar de tocar porque tá faltando um copo d'água ali, sabe? Tipo assim, não, velho.
Mas pela que... galera também, ah, né?
Pela galera que foi ver meu show, tipo.
Sim.
E isso já aconteceu várias vezes nos bastidores.
Cara, já aconteceu comigo uma parada que é, quando eu comecei a fazer show, meu show era diferente. De eu ir fazer um lugar que era, sei lá, 4 mil lugares e tinham só 300 pessoas,
uhum.
Tá ligado? E aí, tipo assim, 300 pessoas, se você for parar a pensar, é muita gente. Pessoas. Só que 300 pessoas em um teatro de 4 mil é uma fileira, uhum. Tá ligado? E aí na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei mal, cara, falei, cara, não quero fazer esse show. Não, mano.
Porque deu pouca gente.
Pô, eu falei, cara. Eu tô tal. Aí eu lembro que chegaram pra mim e falaram, Reinaldinho, não é assim não, mano. Acontece, né? Tem um milhão de fatores que fazem isso acontecer. Foi um show de 50 que foram muito bem.
Sim.
E você tem que ir lá e fazer o seu melhor pelas 300 pessoas que estão, tá ligado?
Sim, claro.
Independente se tá cheio ou não, tem 300 pessoas, 300 vidas que estão ali por você. Então você vai lá e entrega o seu melhor do mesmo jeito. Eu falei, pô, mano, é verdade, mano. Cara, às vezes o cara não tem uma condição muito boa. Às vezes a mãe juntou o dinheiro do mês inteiro pra conseguir levar no meu show e eu vou fazer isso
por
causa.
Não, eu acredito muito que a gente tem muito potencial de mudar a vida das pessoas, sabe, velho? Tipo, o fato de eu estar falando aqui com você e uma pessoa assistindo por trás da câmera, tipo, se mudar essa história toda que a gente tá contando aqui, às vezes dá um gatilho no cara e faz a vida dele virar outra,
sim,
sabe? Pra outro caminho. Então, tipo assim, é um show desse que você deixa de fazer por causa que o equipamento tá dando pau... que às vezes tem um moleque ali que nunca viu um show de música eletrônica, que não conhece música eletrônica, que vai chegar, vai me ver tocando, vai falar, cara, que doido, como é que faz isso? Quem vai saber se esse cara vai virar o top 10 DJ daqui a 5 anos, entendeu? Eu acredito muito nisso, velho.
Cara, isso é muito louco, mano, isso é muito da hora. E eu acredito muito nisso, eu acho que sempre que a gente puder passar coisas boas pra galera, independente do que for, uma mensagem positiva, mudar o dia de uma pessoa, nem que seja com um sorriso, poxa, valeu a pena o trampo, independente do dinheiro.
Sim, sim.
Tá? Claro, é aquilo que você falou, a gente precisa de pagar boleto, a gente precisa trabalhar. Então,
com certeza.
Não posso ser hipócrita de falar que não trabalho, eu também trabalho pensando em ganhar o meu dinheirinho. Mas eu acho que o dinheiro passa a ser consequência de uma parada maior.
Total.
Tá ligado? Quando eu comecei, eu não ganhava nem um real. Eu ganhava zero, ganhava nada. Fiquei 3 anos fazendo pra ninguém ver. Eu acredito que com você é a mesma coisa até ganhar dinheiro. Então, pô, se fosse pelo dinheiro, em 3 anos, 4 anos, frustrado, você vai parar.
Desistido já, né?
Tá ligado?
É, exatamente.
E, mano, mudando de assunto agora drasticamente, uma parada que eu acho curioso.
Sim.
Cara, você apareceu no Forbes Under 30?
Apareci.
Não, mas... calma lá, mas não é só aparecer. Como assim, mano?
Como ele mesmo disse, a vida dele é muito rolê aleatório,
muito,
né, mano?
A vida é completamente aleatória, velho. Mas assim, o lance da Forbes, velho, é o seguinte. A Forbes Under 30, né? Tipo, eles já deixou de ser patrimônio, né? Há muitos anos. Senão ia estar, pô, milionário ali, cabuloso, mas não tem nada a ver com patrimônio. Eles pegam justamente a galera que está influenciando as pessoas de uma certa maneira, de diferentes nichos. E aí me escolheram muito pelo fato de eu, ano passado, ter entrado na pandemia, todo mundo fazendo live. E eu peguei e fui pelo outro caminho. Fui fazer conteúdo pros DJs, pros produtores, ensinar a galera a fazer música. Eu fiz live dando feedback. Então o moleque tinha acabado de fazer uma música nova no quarto dele e não tinha ninguém pra escutar. A galera mandava no meu e-mail, eu escutava a música do cara e dava um feedback ao vivo pra ele.
Que da hora, mano.
Entendeu? Então eu fiz um trabalho muito de realmente trazer a galera pra perto e de educar essa molecada que tá começando a fazer música. E aí isso se tornou... eu acabei abrindo minha gravadora, que é a Lemon Drops. E aí a parada começou a crescer muito. Abri minha primeira... essa gravadora, ela tem justamente esse intuito de, tipo, trazer a molecada nova que tá dentro do quarto, as músicas que não são escutadas, para serem lançadas, entendeu? E aí a Forbes gostou muito dessa proposta e tudo que eu tinha feito e tal. Pegou o que eu tinha feito antes da pandemia também. Falaram, cara, ele é um moleque under 30, vou colocar aqui.
Cara, deve ser uma honra. Deve ser uma parada muito da hora.
Na hora, sim, eu fiquei de cara. Bom,
eu acho que é uma das paradas... Eu acho que você olha e fala, cara... Não, é mais um selo mostrando que, cara, eu consegui, tá ligado?
Sim.
Eu consegui uma parada. Eu não tô nem entre os 30, sei lá, DJs. Eu tô entre os 30 jovens...
empresários, né?
Tá ligado? Isso,
sim,
é muito massa. Isso é
eu
muito
acho
massa.
Muito doido. E é engraçado porque, tipo, meu irmão, ele fez economia, saca? E, tipo assim, pô, o moleque sempre estudou muito. Tipo, sempre foi o nerd da família. E eu sempre fui o cara mais descoladão, mas, tipo, tô nem aí e tal. E aí eu vou lá e saio na Forbes, né? Aí ele ficou tipo, caralho, velho, estudei pra caramba, fiz mestrado e agora o meu irmão que fez música eletrônica saiu na Forbes e eu não, saca?
Ele ficava jogando CS, é, tá, né? Na Forbes, cara, eu formei, fiz mestrado. Cara, mas isso é uma parada que é um preconceito que eu acho que eu sofro até hoje. Sim. É, eu vejo amigos do meu pai, por exemplo, que o meu pai, ele é... É, médico, e que nem eu falei com você, ele tem uma fazenda e mexe com, tem algumas lojas de bebida, enfim.
Sim.
Eu, eventualmente, em um desses eventos do meu pai, fui e, cara, pô, graças a Deus, já meu canal já tinha bombado, já apareci em televisão, já ganhei peixe, já fiz um monte de coisa. Chegava um cara, pô, Reinaldinho, legal, né, cara? Você tá fazendo uns videozinhos na internet, tá dando.
Uns
tá dando,
videozinho é foda,
tá,
véio,
dando certo. Mas vem cá, você tem que pensar em fazer uma faculdade, cara, você tem que fazer uma parada que dá dinheiro. Aí eu, ah, não, pode crer, tô pensando nisso mesmo e tal. Nossa. Mas, tipo assim, a cabeça do cara, ele conseguia enxergar que isso já é um trampo, tá ligado? Sim, tipo, ele não conseguia enxergar que isso já era, véi, meu trabalho.
Você não passa isso quando você vai num banco, por exemplo, resolver alguma coisa? Que a galera, tipo, fica olhando assim e tal. Outro dia eu fui abrir uma conta num banco, foi um custo, velho, explicar pra mulher o que eu fazia. Eu falei, pô, sou DJ, sou produtor, chego eu lá no banco, todo tatuado, a mulher falou, velho, que é isso, um menino desse... Aí, do lado, só os empresários, né, de terno e gravata, e eu lá, de bermuda e tênis. É, sei lá, velho,
mas engraçado. Eu acho que de um tempo pra cá, isso virou, tipo, é normal, mano. Cada vez mais a gente, molecão, bermudão, bonezinho,
sim,
tá crescendo e tá disputando espaço com esses caras, mano.
Mas aqui é estranho mesmo, porque, por exemplo... Eu queria comprar um apartamento, tal, que saí da casa da minha mãe e chamei uma corretora pra olhar. Eles achavam que era pegadinha, que era, sim, trote, tá ligado? Tipo assim, e isso já rolou, a primeira vez que eu fui olhar meu primeiro carro, eles tipo assim, olham como se fosse um moleque querendo entrar dentro dos carros e fazer test drive em carro chique, tá ligado?
Sim. Sim.
Aí os caras ficavam tipo com o maior pé atrás, tá, entendeu? Fizeram assinar um monte de termos, super mal encarado. Ah, eu falei, eu quero fazer um test drive nesses caras. Ah, não, mas nesse, diz, criando um monte de empecilho. E eu na minha cabeça, pô, mano, mas eu trabalho pra caramba, eu quero comprar, eu tenho cara de...
Você já inventou outra profissão?
Mano, eu já aconteceu de eu falar que eu era produtor de vídeo, produtor de conteúdo
visual. Eu já falei que eu era produtor musical.
Já falei.
Várias vezes, pra uma vez, quando eu tava morando lá em São Paulo, pra alugar, ela perguntou, o que você faz? Eu sou produtor musical. Ah, mas tem estúdio? É, tem estúdio, etc.
É, eu várias vezes eu tenho que mudar também. Eu sou editor de vídeo. Sim. Eu tenho que colocar web designer, porque é a única coisa mais perto que tem já de opção. Sim. Quando você não tem a opção de colocar de fato o que é. É web designer ou então você coloca empresário ou autônomo, alguma coisa do tipo.
Cara, porque você colocar youtuber...
Ah, não.
Não, aí... mano, não tem jeito. Então, eu lembro que isso é até engraçado. Quando eu conheci minha namorada, eu fui na casa dela e aí beleza. Pô, primeira vez que eu conheci meus pais da minha namorada. Pô, eles vão perguntar o que eu faço da vida. Imagina se eu chego lá e falo, ah... Eu entrei numa banheira de slime. Os cara vão falar pra menina terminar com esse doido.
Sim.
Tá ligado? Então eu cheguei lá, tá morrendo de vergonha. O que você faz? Ah, eu sou produtor de conteúdo audiovisual.
É,
sou uma mais bonita, tá, exato, ligado? Sou... Pô, legal, cara. Da hora, né? Tá na moda isso aí.
Isso rolou comigo também, velho. Tipo, quando eu comecei a namorar... Tipo, minha namorada, a família dela é super tradicional, saca? Muito tradicional mesmo e tal. E meu sogro sempre foi... Tipo, trabalhou com commodities, negócio de aço... Cara cabuloso, assim. Aí ele perguntou, falou, e aí, o que você faz e tal? Aí eu falei, pô, sou DJ, sou produtor musical. E detalhe que quando eu fui no primeiro jantar pra conhecer meu sogro e minha sogra, minha namorada falou, vai de blusa manga longa e vai de calça. Porque, tipo, se meu pai ver que você é todo tatuado e tal, ele vai ficar meio assim. Hoje já quebrou o gelo, a gente é amigo pra caramba, ele gosta do que eu faço. Mas é estranho, velho, a sociedade ainda não tá preparada pra isso.
É porque é uma profissão, mano, que é muito diferente e... dando um exemplo assim, é um jogador de futebol. Só que jogador de futebol já é chique pra caramba jogador de futebol.
Sim.
Uma profissão de músico, youtuber, uma parada assim, eu boto fé que é artista, tá ligado? É uma parada, mas não é uma parada igual o jogador de futebol que já tá enraizada na parada, é uma profissão nova. Sim. Então, pra você explicar pra uma pessoa que é de outra geração, que você ganha a vida gravando vídeo com o seu celular, ou então que você... explode música, fazendo uma música sentado no quarto, sendo um instrumento, né? Os caras, tipo, peraí,
alguns anos atrás, quando eu falava aqui, assim, você trabalha com o quê? Ah, eu sou editor de vídeo. Elas falaram, de casamento, festa de 15 anos, não, é pra vídeo pro YouTube. Elas falaram, aí hoje em dia, hoje em dia, você fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho com o Reinaldinho, eu nem preciso falar o que que é, mano. eu trabalho com o Enaldinho. Peraí, o Enaldinho do YouTube? Você trabalha com ele? Já é diferente. Porque hoje a galera sabe que é YouTube e aquele cara que quer saber com que eu trabalho, sim, o filho dele é fã do cara.
Com certeza.
Então hoje já é diferente. Hoje já tem um... Aí o cara quer saber se YouTube dá dinheiro, se não sei o quê. Se ele abrir um canal hoje, assim, se amanhã já vai ficar rico.
Sim, mas é bom a galera pensar assim, porque não tem tanta concorrência, né, velho? Deixa a galera achar que realmente a gente é só um criadorzinho de conteúdo.
Deixa. Achar.
A gente vai trabalhar de boa. Vai fazer faculdade mesmo, ficar ali muito tempo
menos
estudando.
Concorrência.
Mas
eu sinto que muita gente também, cara, às vezes quer, mas por falta de incentivo da família, por preconceito do pai ou da mãe, o cara, sim, não chega nem a tentar. Isso é uma parada tensa, tá ligado? Que é um trampo difícil. Você virar pra sua e falar, mãe, eu quero trancar minha faculdade pra seguir com a música. Um pai, geralmente, não é nem um pai de cabeça aberta, um pai sensato, falar, cara, meu filho tá prestes a acabar a faculdade, você tem que trancar pra fazer isso. A minha mãe, quando eu falei, mãe, eu não vou fazer faculdade esse ano, eu pedi pra mim também um ano pra fazer acontecer, ou foi uma discussão, foi, sabe, sim, graças a Deus a minha mãe entendeu, tava bombando, coisas boas estavam acontecendo, e ela entendeu e me deu essa oportunidade. Mas quantas, sim, pessoas poderiam ter sucesso e nunca vão descobrir.
Mas é o que eu falo pra todo mundo. Eu recebo mensagem diariamente da galera falando isso. Falando, cara, tô insatisfeito no trabalho, tô na faculdade, não tô gostando, queria ser DJ e tal. Qual que é o conselho que eu dou? Se dê um ano pra tentar isso. Ah, mas pô, eu não tenho dinheiro pra me manter. Então, trabalhe durante um ano, arruma um trampo, mano. Faz qualquer coisa aí. Ganhe um dinheiro que dê pra você se manter durante um ano sem depender dos seus pais. Eu tenho certeza que se você virar pra eles e falar, olha, eu tenho dinheiro pra me manter durante um ano, eles vão deixar você tentar seguir seu sonho, saca? E é aquilo, velho, não existe nenhuma história de sucesso que foi super, tipo, fácil. Não existe, mano. Tem que
bater a cara, mano, fazer acontecer a parada.
Exatamente.
Tá ligado? Sim. Não uma parada do dia pra noite,
sim,
entendeu?
Mano, deixa eu te perguntar um negócio, sim, mudando um pouco de assunto agora, porque ele falou da namorada dele.
Sim.
Aí me bateu uma dúvida. No geral, música de outros estilos, no, sim, rock, no sertanejo, até no funk mesmo, o cara tem um relacionamento com alguém, aí ou ele sofre, ou então ele ama demais, aquilo ali vai virar uma música.
Sim.
A mesma coisa funciona na eletrônica ou não tem nada a ver?
Mano, então, você fala pra compor?
Pra compor.
Tipo, cara, pra compor não, mas assim, eu sempre gostei de fazer muita música em português, música eletrônica com vocal em português. Eu fui um dos percussores assim, que começou, sim, a parada. Fiz Sede Pra Te Ver, fiz remix da Sorri Sorri do Natiruts, pô, várias mesmo, até as minhas meus próximos lançamentos agora são todos em português. E assim, a galera gosta de música eletrônica que tem uma história de amor por trás e alguma coisa que deu uma quebrada ali no gelo e tal. Então assim, eu já toquei em muito casamento, velho, por incrível que pareça.
Que doideira.
Tipo, onde minha música foi tema, o casal se conheceu numa festa de eletrônica através daquela música e a música virou tema dos dois.
Cara, que da hora.
Que doideira, entendeu, mano? Tipo, quando você vai parar pra pensar nisso, você imagina, a música do sertanejo, Roberto Carlos tocou, na uma música eletrônica, você acha que, tipo assim, a galera tá tão na vibe ali de pular e, sim, tal. Só que o genial da história, eu acho que é compor em português.
É
usar a letra em português. Eu acho que é isso que vira.
Eu tô nessa vibe porque eu acho que, assim, principalmente no Brasil, muita gente ainda tem esse preconceito da eletrônica até em escutar, porque às vezes é vocal em inglês, porque às vezes é um pouco complexo de entender o que tá acontecendo. Sim. Então eu acho que o melhor caminho pra pessoa entrar na música eletrônica é justamente escutando vocal em português.
Entendi.
Que
mas uma pergunta.
Sim.
Você pega uma música que já existe, um vocal em português, e faz uma mixagem em cima dela.
Sim.
Como é que fica esse lance de direito autoral em cima da música original, da voz original, por exemplo?
Então, depende muito da negociação. Tipo, Natiruts, por exemplo, eu sou fã pra caramba do Natiruts. E uma festa, eu tava lá numa festa, encontrei com o empresário dos caras. Falei, cara, queria muito remixar uma música do Natiruts. Sorri, sorri e tal. E aí eles falaram, cara, manda pra gente uma ideia, um rascunho, um sketch assim. Manda aí, se ficar legal, a gente topa de lançar. Aí eu fiz, os caras piraram. E aí, tipo, esse remix no caso, a gente faz uma divisão de autoral, onde o autoral continua com eles, mas eu tenho uma pequena porcentagem em cima daquilo. Mas o montante total, a grande maioria, fica pra eles.
Bota fé, você mixa, então, só pra ver se eu entendi.
Sim.
O dinheiro dessa música no Spotify, a grande maioria vai pra eles.
Vai pro Natiruts.
Só que pelo menos uma porcentagem volta pra você.
Uma pequena porcentagem é minha.
Bota fé. E, tipo assim, lançar uma música... O que que vale mais? Lançar uma música do 000, que aí, em compensação, o ganho todo vai ser seu, ou pegar uma música que já tá no ouvido da galera e lançar uma mixagem que, por mais que o ganho não seja tão grande igual uma música 100% autoral?
Cara, eu acho que é um equilíbrio. Você tem que fazer os dois. Você tem que lançar tantas originais, que eu acho que ela meio que carimba quem você é na música. E os remixes, eu acho assim que eles, ao mesmo tempo que eles são mais fáceis de bombar, porque a galera já conhece no subconsciente... por mais que seja fácil de bombar, é um som que, tipo assim, cara, como é que fala? Ele acaba mais rápido. Tipo, ele tem um prazo de vida mais curto, entendeu? Por exemplo, uma música original, eu lanço ela agora e eu trabalho pro resto da vida. É a música do Kush. Sente Pra Te Ver continua sendo minha. É uma música de trabalho até hoje. Eu toco ela, a galera canta e tal. Um remix é passageiro. Posso fazer um remix do Dua Lipa hoje, que tá bombando, mas daqui a 6 meses a galera já não gosta mais, entendeu?
Bota fé.
Então você tem que equilibrar os dois.
Bota fé. Por exemplo, se dá a deixa do Harry Potter ali, que vai explodir, sim, virar um viral e talvez usar disso pra bombar outra...
Isso. E monetização, a questão do original sempre vai ser maior, porque é 100% minha, né?
Mas no show é de boa de se tocar um remix, por exemplo?
Tudo.
Bota fé. E, mano, o Marcelão perguntou, por exemplo, se o seu relacionamento ajudou a compor. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você namora há quanto tempo?
Cara, vai fazer 2 anos.
2 anos. Você conheceu ela, então, no meio do bololô ali do Kush famoso.
Confusão, exatamente.
Mas, mano, eu fico pensando, a sua namorada, ela deve ter dor de cabeça, não tem não? Porque, mano, músico, cara, o cara faz um show, deve ter muito... Aquilo que o Marcelo falou, assédio de pessoa mandando mensagem, de tudo. Ela lida bem com isso, de boa?
Cara, ela lida super bem, até porque ela me conheceu assim, né? Nessa correria louca e tal, não foi aquele... Porque a maioria dos namoros que dão meio errado na música é quando começa o namoro antes da carreira decolar. Aí a mulher realmente não entende, né? Porque você já começa a ir pra tudo quanto é festa, é tudo muito novidade e tal. Agora, como eu já tava nessa correria, e ela também sempre quando eu posso, às vezes eu levo, tipo, a gente aproveita das datas em certos locais do Brasil pra fazer uma viagenzinha junto, que já tá na cidade, já fica ali uns 4 dias, ela é super de boa, super tranquila.
É algo que pra quem é solo é mais fácil. Se você tem uma banda, por exemplo, como que cada músico da banda vai levar a esposa ou vai levar a namorada? Não tem como. O cara, por ser solo, aí a namorada consegue estar mais presente e, querendo ou não, ela vai participando, ela vai entendendo mais seu trampo e tal. E esse lance de ciúme, de cobrar demais do cara, acaba que vai ficando cada vez mais distante.
Esse lance de ciúmes, claro que rola, né? De vez em quando eu creio que ela tenha ciúmes e tal, mas, cara, é normal, né? De todo relacionamento. Sim. Agora é meu trampo, é minha profissão. Eu não tô ali pra ficar bebendo e pegando mulher, saca?
O lance é que quando ela tá perto, ela entende melhor. Entende. Ela vai entender o seu lado.
Tanto que, tipo, no início ela ficava com o pé atrás. Hoje em dia ela já, tipo assim, fala, não quero ir com você de jeito nenhum. Tipo, essa trabalheira, pegar 4 horas de van, depois tanto de avião. Não, vou ficar em casa.
Vai lá, vai lá.
Vai. Confio.
E você conheceu ela como? Fazendo show ou não?
Velho, eu conheci ela quando ela tinha 14 anos, velho. Tipo, já tem muitos anos. Tipo, a gente sempre era de turma parecida e tal. A gente sempre se conheceu.
Caraca, uma pessoa então que já te conhece antes do Kush ser o Kush.
Bem antes. Caraca. Tipo, a gente era meio que tipo, de turmas parecidas, sabe? E aí, quando eu me mudei pra São Paulo e a gente começou a sair aqui em BH. Era daqui de BH. Eu tinha acabado de mudar. Tinha acabado de pegar um apartamento lá. A gente começou a namorar.
E aí
namoro ficou... à distância.
Tipo... Caraca, mas aí depois você voltou pra... Influenciou você querer voltar pra cá o fato dela estar aqui? Ou não?
Não, cara. Eu acho que o fato de voltar pra cá... Lógico, um pouco. Mas, assim, a grande parte foi porque eu não curti tanto morar em São Paulo.
Fé. E você pensa em casar já ou não?
É uma pergunta polêmica, hein, velho? Natal, velho. Cara, agora não. Sem chance. Tipo, a gente tem planos pra bem mais pra frente. Antes disso, tem algumas coisas a completar.
Que isso, mano. Você tá com quanto? 27?
27.
Que isso, mano. 27 é a idade perfeita pra casar, mano.
Não.
O lance é que com 27 e 2 de namoro...
23. Idade melhor ainda, né?
Eu tô com 4 anos de namoro já. 4 anos.
Sim.
Eu já falei com ela. Falei, cara, uns 2 anos... Daqui uns 2 anos já tô pra casar de boaça. 25, uma idade perfeita pra ser pai com 27.
Sim.
É. Isso é muito bom mesmo, velho. Você vai ter filho mais novo e tal, poder
curtir.
Dá pra você
curtir, tá ligado? Eu fico pensando só hoje, justamente o trabalho. Eu fico pensando, cara, se eu casasse hoje e sei lá, tivesse um filho hoje, eu não ia conseguir dar a atenção que eu gostaria de dar pra minha família, em função da rotina, que eu gostaria de dar. Mas eu tenho vontade pra caramba de casar, mas você tá louco.
Mas você já mora com ela ou não?
Não.
É, porque tem gente que mora, já é casado e não sabe, né?
Não, ainda não. Mas assim, ela, a gente fica muito tempo junto. Então, atualmente ela começou a gravar também, ela abriu o canal dela, legal, ela participa, mano, dos vídeos. Então, por exemplo, eu fico com ela, sei lá, 4 dias a semana. Ela fica na casa de gravação. Às vezes no fim de semana eu vou pra casa dela, ela vai pra mim. Então a gente fica muito tempo junto, mas é longe de ser casado, porque é família ainda, a gente não... Agora, eventualmente, que eu vou, de fato, morar sozinho... Aí eu não sei como é que vai ser, se ela vai ficar mais tempo lá comigo.
Você vai casar e não vai nem ficar sabendo.
Já casei. Já tá lá casado. União estável pegando já.
Mas é muito bom, velho.
Mas, Kush,
sim.
Cara, o papo tá muito da hora. E assim, o Marcelão, ele olhou pra mim assim, olhou pro Pedro e falou, cara, a bateria da... como não é ao vivo, não, sim, tá, sim. A bateria da câmera tá pegando, falou assim pra mim. A bateria tá... como é que tá a bateria aí, o Marcelão?
Digamos que ela tá nas últimas.
Que isso?
Se é que você me entende, é.
Que isso? Você tá... Não, mas não dá nem pra fazer aquela pergunta derradeira, aquela polêmica.
Pra pergunta derradeira, a gente abre uma sessão. A bateria, ela tá ouvindo a gente conversar agora? Sim. E ela, a bateria, ela vai segurar um pouquinho.
Boa. Kush, é uma pergunta polêmica, mano.
Sim.
É uma pergunta polêmica e eu sempre tive curiosidade de saber.
Lá vem. Nem eu lá sei, vem, mano.
É pesado.
Nem eu sei.
O cara vai responder se quiser, tal. Sim, não quero deixar ele constrangido. Mas, Kush, dá ou não dá pra ganhar muito dinheiro sendo DJ ou não? É pergunta polêmica. Vai pro passo.
Cara, eu não acho que dá pra... Tipo assim, claro que dá pra ganhar muita grana, lógico. É, eu acho que existem vários pontos de carreira, né? Tipo, se você for uma Loki da vida, você pode ganhar muito dinheiro. Mas não só sendo DJ. O cara, ele teve aquela visão de empreendedor, ele, pô, abriu o projeto para outras marcas, ele criou realmente um escopo de trabalho que vai além do ser DJ, entendeu?
Uhum.
Agora, sendo DJ e produtor focado em música eletrônica, eu diria que dá para ganhar grana, mas não para chegar do nível, sacou?
Tipo... Mas o que, por exemplo, o que, que é, vamos supor, o nível do Alok, sei lá, o cara deve ser muito... Eu vi uma matéria que o Free Fire lançou, pensando, ele ganhou 50 milhões.
Isso é bizarro, velho.
Um negócio assim que eu falo,
cara, ele deve ganhar milhões por mês, é isso, tipo...
Não, mas eu acho que o Alok não ganha milhões por mês, ele ganha muitos milhões
por mês. Não, sim, mas milhões, tipo, por mês são milhões, né? Tipo, é o que eu imagino que ele deva ganhar.
Mas dá pra viver bem, assim,
dá pra viver bem. Dá pra viver
mas bem, bem, demais. Bem ou bem, bem ou bem? Não. Tipo de bem.
Se não tiver pandemia, dá pra viver muito bem.
Por causa do show. Ó, a galera vai pegar, bem, um salário alto, assim, de um médico, uns 20, 30 mil. Bem, bem, é um salário muito alto, de uns 100 mil. Bem, 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 é um salário que transcende os 600 mil, beirando perto a 1 milhão. Não quero saber detalhes, mas sim, a gente pode buscar um resto.
Pelos bens.
Pelos bens.
Véio, um bem, bem, velho.
Bem,
e
bem.
E carnaval e Réveillon, bem, bem, bem.
Ah, moleque. O negócio é o show, né, mano? Se tem show... Cara,
se tem show, dá pra viver bem.
Bota fé.
Entendeu? Agora, viver só de música, só de Spotify, eu diria que não, sabe? Dá pra viver bem mediano, assim.
Cara,
dá,
é engraçado.
Pra ver bem, bemzinho.
Cara, olha que louco, mano. Eu pensava que o Spotify dava muita grana, cara. Só que agora a gente tá vendo que o show que pesa mais. Então, tipo assim, dá o carnaval que tem muito rolê, muita festa e tal, pum, ganha mais.
Sim.
Agora na pandemia, por exemplo, tipo assim... É mesmo, e na pandemia agora, já que é muito show?
Que não tem show,
que
né?
Que não tem show, tipo,
cara,
assim.
Cara, aí a gente fica, tipo, YouTube, AdSense, que é pouco, mas tem o Spotify e tem os royalties, né? Tipo, além da plataforma de streaming, a gente recebe royalties, que é o direito autoral em cima da música. Então tem o ECAD, que é o órgão que... Por exemplo, minhas músicas tocam direto no Big Brother. Aí, tipo, cada vez que toca ali, o ECAD recolhe da Globo aquela porcentagem da música e me paga, entendeu?
Então, tipo assim, não faz um show, ainda dá pra se manter de boa.
Então, dá pra viver. Tipo, dá pra pagar as contas básicas.
Bota fé.
Mas agora, tipo, fazer planos mesmo e tal, não.
Boto fé, a ativa dá muito mais grana do que agora sem fazer shows, então.
Exatamente.
Cara, isso é uma parada que pega em todas as profissões, mas na minha de youtuber em si, graças a Deus, como eu gravo vídeo em casa, é muita campanha com marca, eu parei de fazer show, que eu tava com um projeto muito grande de show, mas é muito AdSense, muita campanha com marca, né, patrocínio e tudo mais, acaba que no meu ramo afeta. Mas eu acredito que não tanto, por exemplo, de show, tá ligado? É. Isso é uma parada que...
Pra você é muito mais tranquilo, porque é um conteúdo que você consegue fazer aqui no estúdio e entregar pra galera que tá em casa, né? Agora, a gente é muito essa troca de energia, tem que ser presencial.
Cara, eu fico pensando, mano, deve ser uma parada muito, muito louca, velho. Você subir num palco, a galera vibrando, pulando, e você, cara, isso é tudo...
É doideira.
Por causa da minha música, o meu trampo, eu não consigo nem imaginar. Deve ser muito da hora,
é
mano.
É muito
deve
massa,
ser...
mano.
Enfim, inclusive depois, quando as coisas voltarem, eu espero receber um convite pra...
Com certeza, né?
Eu faço questão de comparecer no show aqui, também, mano.
Receber um convite pra ir no show do cara.
Tá convidado. Tal. Próxima festa em Belo Horizonte, minha festa crush que eu faço todo ano. Se Deus quiser, em breve vai rolar e a gente vai...
E assim, a galera não sabe, mas a gente já assinou uma parada que a gente vai lançar um álbum de 5 músicas e Naldinho e Kush junto, tá ligado? Pra bombar,
exclusivo.
Mas falando sério, se precisar de alguma coisa, tipo, questão de produção, de instrumental, eu sempre tô fazendo muita coisa,
velho. Você não pode falar um trem desse aqui, não.
Sério,
porque tá gravado. A partir do que tá gravado, eu vou chegar e... Ô, Kush, bora, tô querendo lançar essa música aqui, vamos... Deixa eu botar um feat Kush aqui pra dar um pá.
Eu digo, tipo assim, às vezes não feat Kush, mas, pô, se precisar, tipo, de instrumentais e tal, eu faço também.
Mano. Mas, óbvio que eu falo brincando e tal, mas depois eu quero trocar uma ideia com você em off também, pra gente se conhecer melhor também, porque eu acho muito massa, mano. Eu acho
eu
muito massa,
igualmente,
eu acho que dá pra agregar muito uma parada. Essa conversa aqui já me acrescentou muita parada, por isso eu gosto do podcast. Também. Você conhece as pessoas, conhece outro rolê, você passa você amadurece, me amadurece como profissional, tá ligado?
Igualmente.
Mas, Kush, enfim, eu queria te dar um presente. O presente não tá aqui por quê, produção?
Oh.
Ah, tá aqui. Ah, entendi. A produção esqueceu do presente, mas eu não. Olha pra você ver. Cara, eu queria te dar um presente aqui. Te agradecer por ter colado aqui no meu podcast,
eu
cara.
Eu que agradeço.
Uma lembrancinha,
velho,
um moletomzinho do Enaldo Cast.
Demais. Agora o friozinho chegando, né? Nova Lima
chegando.
Ali. Pô, muito obrigado mesmo, velho.
Roupa mais versátil do mundo. Serve de pijama e serve pra sair. É um moletom.
Eu vou te mandar um bonezinho depois.
Tá gravado, vou cobrar. Aquele lance.
Não, tu falou na câmera, véio. Já era, irmão. A gente vai cobrar agora.
Pode cobrar mesmo, velho. De coração.
Cara, assim, inclusive pra galera que estiver vendo e quiser adquirir o moletom do Enaldo Cast ou qualquer moletom do canal, o link tá na descrição, a nossa parceria com a loja pra você poder adquirir. Eu queria agradecer também, antes de encerrar esse podcast, a Dual Comunica, que é a empresa que faz a produção dos nossos podcasts de coração, é uma empresa excelente, muito boa. E Kush, cara, o espaço aqui é seu. Quer dar alguma mensagem final pra galera, pra encerrar com chave de ouro, dar algum recado pra alguém que tá começando, algum projeto novo seu que a gente não falou que você quer falar também, que você vai lançar? Cara, o espaço é seu, mano.
Pô, muito obrigado, primeiramente, muito obrigado aí por ter me convidado pro podcast. Você também já foi convidado pro meu podcast, que é o Lemoncast. Para quem ainda não conhece o projeto, é só seguir lá, Lemoncast, no YouTube. Eu acabei de lançar o documentário da Fazenda, vai passar toda segunda-feira agora em abril. Já tem o episódio 1, a gente está indo para o episódio 2, vocês vão curtir. Tem minha música Psychodrop, que foi o último lançamento aí que está explodindo. Se você gosta de fazer dancinha para o TikTok e tudo mais, faça uma dancinha lá, velho. Só procurar Psychodrop que vai achar. E me sigam em todas as redes sociais, @kvsh.
É isso aí, mano.
KVSH e fala Kush.
É isso aí, galera. Ó, todas as redes sociais do Kush estão na descrição aqui do vídeo pra vocês poderem acompanhar o trampo do cara. O cara é um gênio, né? À toa que ele tá na Forbes, né, Marcelo? O cara tá na Forbes, é porque o cara é brabo.
Pra tá lá, o cara tem que ser brabo.
E assim, Marcelo, quer também despedir antes da gente encerrar da galera?
Galera, obrigado por assistirem mais esse episódio do Enaldo Cast. Foi muito da hora essa troca de ideia. Realmente. E depois eu vou conversar com o Kush, porque, mano, lembra que a gente viajou... Você lembra? Porque foi em janeiro. A gente viajou pra praia, certo? Você lembra que eu te falei que eu queria fazer uma música com trechos da gente lá na praia, do Cisuano e tal? Eu queria compor uma música pra fazer um clipe.
Legal,
e eu já tinha inspiração. É uma música que foi tema da Copa de 2018, só que só bombou lá, na Rússia, pros lados de lá, mano. Não bombou aqui pra gente.
Que doideira,
e ela é muito doida, só que eu não soube por onde começar. Então agora eu conheci um cara que é o mestre. Eu vou trocar ideia com ele, ele vai me ajudar. Pô. Depois eu vou trocar essa ideia. Fechou. E foi muito bom, mano. Pra mim foi muito bom ter essa troca. Eu que sou o cara dos instrumentos na mão com o cara que é o cara
do mouse
e ver como que a música, ela é... Mano, a música é independente da forma como ela...
Não tem fronteiras.
Não tem fronteiras. E... O jeito que... E tipo assim, a maneira como ela atinge as pessoas é o que faz a gente gostar de música. Exatamente. É o que faz a gente querer viver disso, mano. Então, continue assim, sucesso na
muito
sua carreira.
Obrigado,
continue, véio, tocando aí pra gente ouvir as músicas. E É isso, valeu galera, até o próximo.
Valeu galera, tamo junto.
É isso, gente, mais um podcast que tá chegando no final. Deixa aqui nos comentários quem mais vocês querem ver aqui trocando ideia com a gente no EnaldoCast. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você tá assistindo a gente pelo Spotify também, vai assistir a gente no YouTube, vai assistir a gente em tudo. Assiste a gente no carro, a gente no celular. É isso aí, galera, tamo junto, até o próximo EnaldoCast. Valeu, falou e tchau, galera.
Junto.